Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. Voltamos a gravar de manhã. Tá matando as saudades? Bom dia, Marijo.
Bom dia, que delícia, né? Pelo menos não é tão cedo, tão cedo. Mas eu queria avisar no dia de hoje que estamos gravando, estamos no ano novo chinês.
Olha aí.
E eu quero saber.
Que ano é esse, Mary Jo?
A gente está no ano da serpente. Se vocês sabem qual é o signo de vocês no horóscopo chinês.
Eu sei.
Eu sei.
Sabe?
Eu sei.
Eu tô impactada.
Eu sei.
Eu já tava aberta aqui com o Google.
É pelo ano, né, que você nasce?
É pelo ano.
Isso.
Exatamente.
Então confirma aí o meu, Mary Jo. Eu nasci em 81. Sim, gente, eu tenho mais de 40 anos.
Não parece.
Eu sei, por isso que eu falei, Vidani. Obrigado.
Tá, putz. Cara, 25 no estourando.
O galo. Você é galo.
É, você não deixou falar, eu ia falar galo.
Desculpa.
É, mas é galo, era o que eu sabia, meu.
O galo é substituído pela ave mitológica fênix. Os nativos de galo são conscienciosos e bravos nas execuções das suas tarefas.
É verdade.
Muito bem. E você, Vitinho?
Então, no meu sonho eu já vivi, né, Mary Jo? Um lindo conto infantil, tudo era magia. Era um mundo fora do meu, e ao chegar desse sono acordei, foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali.
Muito
eu
bem.
Eu sou cavalo de fogo, é isso, Marisa.
Eu vou dizer pra vocês que eu sou dragão com fogo.
Caramba!
É.
Dragão. Todo mundo queima aqui. Eu sou fênix, o Vidani cavalo de fogo, você é dragão.
Cara, assim, ó, eu vou dizer que eu tô meio triste de chamarem uma galinha de fogo de fênix, tá meio complicado.
É, mas é, pô, é pra, né, pra aliviar.
Tá bom.
Isso é ótimo. Coitado da galinha.
Tudo bem. Pesquisei aqui, o Maurício é galo de metal.
Ah, de metal? Você já foi rápido assim? Meu Deus.
Ah, eu sou demais. Na China eu sou muito da astrologia.
Mas tem elemento também no...
Elemento.
Tem.
Nós somos fogo, eu e Vitinho. Você é o...
Ah,
é
metal. Ah, então não sou fênix.
E do yin yang, Maurício, você é yin.
Yin é o quê? É o branco ou o preto?
Não sei. Não sei, só sei que é isso.
Vocês estão muito espertos. Eu sou Yang. Estou muito orgulhosa de vocês.
Não é esperto em nada, Mary Jo. É Google o nome disso.
É o site superprof.com.br que eu tô aqui.
Então, bom ano novo lunar pra vocês. Feliz ano novo lunar.
Feliz ano novo.
Chinês.
Feliz Réveillon.
E bom dia, cavalo, porque a gente não deu bom dia pro cavalo aí.
Bom dia, Maurício. Bom dia, Mary Jo. Muita alegria estar nesse primeiro dia do Réveillon chinês aqui com vocês. E é isso, alegria. Não sei se é o primeiro dia, mas os primeiros aí, né? Já vale. Magia.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
Hoje é 30 de janeiro, ontem foi 29, aniversário da minha mamãe.
Feliz
parabéns, dona Neuza!
Parabéns, dona Neuza, 70 anos com um corpinho de 50.
Maravilhosa.
Caraca, que saudades, dona Neuza, hein? Que pessoa amorosa, muita saudade.
Não conheço, beijo, dona Neuza. Gostaria de conhecer, dona Neuza, um beijo especial pra você.
Nossa, é verdade, né, Mary Jo? Eu preciso te apresentar, minha mãe. A próxima vez que você vier aqui pra São Paulo...
Isso. Porque a mãe do Vitinho é minha íntima, tá?
Total, ah, já é.
Total.
Vocês trocam mensagens também?
Ela troca muito comigo.
Ela é super conectada nas redes sociais.
Super,
ela é
mega.
Do Vitinho.
É. Enfim, hoje é 30 de janeiro, um dia depois do aniversário de Neuza Fátio, temos o dia da saudade.
Olha aí.
Esse dia tão, tão gostoso.
Gostoso.
O dia do quadrinho nacional também, parabéns a todos aí que tem essa profissão tão ingrata, né? Nesse país que valoriza tão poucos artistas, ainda mais os ilustradores.
Um abraço pros nossos amigos lá do Pipoca e Nanquinho, Vidani.
Perderam o canal no YouTube, você viu, amor?
Que sacanagem. Ali com... É, eles tiveram aquela conta hackeada, começa a passar coisa de Bitcoin e tudo mais, né?
Putz, aconteceu isso com medo delírio esses tempos.
É, eles... Mas acho que eles conseguem recuperar aí, mas boa sorte, gente.
Ah, consegue.
Boa sorte.
E contem com a gente, se precisar de nós, chama nós aí, Bruno Zago, o pessoal do Pipoca e Nanquim.
Isso.
Beijo pra vocês.
Você sabe que saudade é uma palavra bem aqui do Brasil, né?
Só existe em português.
Só existe em português. É legal, né?
Ah, é maneiro.
É um significado complexo, né? É bem complexo. É. Explicar saudade pra um gringo é foda, porque não é sentir falta só, né? É muito mais.
É muito mais, exatamente. Por exemplo, na Argentina, sabe como é que é? Tertranio.
Estranho, né? Verdade.
Tertranio. É isso.
Que bonito. É. Nossa, gente, que...
Estranho. em espanhol. Pô,
é legal, é legal.
Eu te estranho.
Legal, legal.
Eu te estranho, me esquisito.
Hoje também, Mary Jo, além de Dia da Saudade, Dia do Quadrinho Nacional, também é Dia da Não Violência.
Dia importante.
Então fica aí. Um dia legal, 30 de janeiro, hein?
É.
Dia, muitas celebrações importantes aí, 30 de janeiro. E falando em celebrações importantes, celebramos muito aqui no Brasil essa última semana a indicação ao Oscar pra Ainda Estou Aqui em três categorias.
Nossa.
Gente, fiquei arrepiado.
Tá? Surpresa, né? Ninguém tava esperando a indicação de melhor filme, que foi a... Tava todo mundo torcendo pra de melhor atriz, né? Pra Fernanda. De melhor filme estrangeiro, que aconteceu.
Esse era o mais garantido, né? Melhor filme estrangeiro, a gente imaginava que não tinha muito erro. O de melhor atriz, a gente tava... Sabia que a concorrência era braba, porque é pouca vaga, né? Então... Mas aí deu certo também. Mas, cara, inclusive a indicação pra melhor filme, pra
maravilhoso.
Mim, alimenta esperança de um troféu pra gente levar, pelo menos pra Fernanda Torres.
Vamos, vamos levar os três? Vamos levar os três?
Seria um sonho e merecido demais,
sim. Bem, porque a gente percebeu que a gente pode sonhar, porque é real.
É.
O sonho você é real. Você
viu o filme já, gente?
Não vi ainda.
Ô, gente, eu vou...
Olha, esperando eu sair no Globoplay.
Nossa senhora.
Eu tô igual mal. Mas,
gente
assim,
do céu.
Olha, só de ver... essa indicação, só de ver a felicidade de todo mundo, só de ver a felicidade de Selton Mello, que eu tenho um apego emocional com o Selton Mello, já, pela gente aqui. Então, pra mim, já é mágico, vou te falar.
Ó, mas tem que dizer, ver o filme. Já tô avisando aí, ó, Dave Pazos, Alexandre Ottoni, se o Oscar de pijama não tiver todo de verde e amarelo, ufanista, parecendo o Galvão, a cabeça do Galvão Bueno, pelo amor de Deus, hein?
Eu vou dizer que eu tô arrasada que eu não tô aqui no Oscar de pijama.
Mas,
eu já tô arrasada.
Mas esse ano vai ser uma festa mais reduzida, Mary Jo, mais íntima. Mas... Né?
Entendi.
Pra gente gastar menos. Eu também não vou estar, inclusive.
Ah, então ótimo. Tá. Ótimo não. Desculpa.
Não, que ótimo também.
Eu não estaria. É isso.
É que ótimo também, porque ano passado eu passei bastante raiva com a Oscar de pijama.
É verdade. Pro mal, acho que é um bom alívio.
Pra mim é um alívio. Mas...
Ah, mas eu adoraria estar com vocês de novo.
Não, isso, não, muito sim. Legal. Mas aí a gente seria marca livre, outra coisa pra gente se ver, sim, também. Não, sim, precisa, sim, ser Oscar de pijama. Mas, Vidani, a gente vai seguir esta pegada verde amarela, sim, né?
Pelo amor!
Porque
pelo amor,
Fernandinha falou que não era pra fazer, pra não ter clima de Copa. Fernanda, se fosse só a indicação pra melhor atriz, eu ia até me ficar reservado, né? Mas com três indicações, incluindo de melhor filme, você não quer clima de Copa? Pelo amor de Deus, vai ter vuvuzela.
A gente, Maurício, a Avenida Paulista pararam o bar da Avenida Paulista pra torcer pelo DiCaprio. Imagina pela Fernanda Torres, você tá maluco.
Pois é, não, pô.
E ainda mais que vai ser um domingo de carnaval. Gente, vocês estão doidos.
Vai ter clima de Copa, sim, me desculpa.
Eu estarei fora, ter. Mas estarei em clima de Copa.
Que ah, ela é demais, ela só viaja, não tem jeito.
É complicado.
Ela igual você,
É, Vidani, vai ter alguma viagem esse ano programada?
Olha, por enquanto, grandes viagens internacionais.
Não, pequenas, pode ser pequenas.
Vai ter, pequeno. Daqui a pouco. Ó, em março, por exemplo, o itinerário de Vidani.
É, vamos lá, aí, porque o Road Tour 2025 ainda não teve a lista divulgada.
Em março já tem confirmado aí que eu vou pra Campos do Jordão comemorar meu aniversário com a minha namorada.
Okay. Muito
chique.
Chique.
Muito chique. Porque a gente faz aniversário perto, né? Eu faço dia 16, a Aninha faz dia 20, então a gente já comemora junto ali numa viagemzinha.
Ok.
Em agosto, vou molhar meu bumbum nas águas quentes de novo com a minha família. Dessa vez vai meu pai, minha mãe, Brulé. Sim,
porque você é sócio delicioso lá de águas quentes.
Isso, comprei uma cota, né? E estou pretendendo ali, ó, Curitiba em abril, provavelmente. E...
É um homem viajado.
Por enquanto é isso aí.
Curitiba? Por que Curitiba específico?
Porque a Aninha tem um show lá que ela vai assistir, Incubus, tá. E eu vou acompanhar e visitar Incubus. Meu amigo Rafael Loureiro. Exato.
Caraca, a Aninha é muito das minhas, cara. Puta que pariu.
Ela tem a tatuagem de uma música do Incubus no braço, mano. Você nem sabe disso. Ela
caralho.
Tem.
Muito bem.
Eu nem sei nenhuma música do Incubus.
Pô, escuta um disco chamado Science deles. Incrível. Ah, explodiu minha cabeça.
Você se emociona, Maurício?
Não me emociono, mas ele dá uma percepção do mundo muito interessante, Vidani.
Eu não conheço. Ele é meio gótico, isso?
Ele
não?
É o chamado Nu Metal.
Nu Metal.
É. Nu Metal, isso.
Se eu sei quem é, você para de rir, Tim, de mim.
Eu favor. Acho que o Incubus teve uma música em alguma novela, se não me engano.
É então Mary Jo deve conhecer.
Deve, então, por isso que eu falei. Teve alguma música, a Aninha deve saber.
Pois é, ela com certeza sabe.
É. Depois me mandem.
Mas é, muito legal. Escutem Science, do Incubus. Incrível.
Science.
Tem um cara de bigode
boa
na
dica,
capa.
Boa dica, Maurício. Boa dica. Bora começar o programa, então? Começar com alegria?
Que
quebrou a internet. Look at
him. Os cursos de Excel não param, Maurício.
É, maravilha.
Nossa, gente.
Eu gostei.
Eu gostei muito.
Eu achei incrível.
Olha, vamos falar aqui das planilhas que exercitaram o mundo da internet essa semana. Começar pela planilha de influenciadores. Peguei aqui a matéria da Amanda Zola no Tech Tudo, dia 24 de janeiro, que chama Planilha de Influenciadores. Entenda a polêmica com Alvi Charo, Guedes, Malu e mais. É Alvi Charo que fala o nome dele mesmo? Ou é Álvaro?
Não faço ideia de quem seja.
Também não sei, pra mim ele é muito Carlinhos Maia das ideias, assim, de... eu não conheço, tá num universo da internet separado do meu.
Eu não conheço também
dimensão. Mas basicamente rolou uma planilha anônima contendo supostas avaliações de publicitários sobre o trabalho com influenciadores, que causou polêmica na noite de quinta-feira passada, 23 de janeiro. Inclusive, muito ouvinte nosso triste, porque saiu polêmica no dia que o programa saiu. A galera, puta, já podia ter sido pauta.
Não, mas no fim saiu outra planilha e agora a gente faz um bloco só de planilha.
Exato.
Pô, eu vou dizer que eu acho que quem vazou essa planilha mandou muito bem.
Por nós, né? Pela fofoca também concordo.
Com certeza. Não,
pela fofoca e pela classificação do Jovem Nerd e do Azaghal, que estava ótimo.
Sim, essa é a principal. Certo.
Também é o seguinte, se você é um influenciador que faz coisas erradas, que você seja exposto.
Sim. Sim,
por que você vai deixar entre quatro? Por que você vai torturar as pessoas?
Exato.
Pitinho, mandou muito bem quem vazou a planilha.
E tem uma galera que sofre, inclusive beijo pra Ju e pro Bruninho, que é a galera do atendimento dessas empresas. Que são eles que fazem a ponte entre a marca e o influenciador. Essa galera sofre demais, cara.
É verdade.
Eles sofrem muito. Porque o que eles devem ouvir dos dois lados é brincadeira. São abnegados. Então, um beijo pra Total. Ju e pro Bruninho aí que faz
uma. Beijo, Ju e Bruninho. Vocês beijo, são maravilhosos. Beijo, Ju
e Bruninho. E eu sou a favor do esposo.
Sim, de quem manda mal. Aí, gostei. Eu só tenho um problema com o esposo de Mary Jo. Quando ele é anônimo, assim, esposo, eu entendo que ele tem que ser anônimo. É, o esposo, eu entendo que ele tem que ser anônimo pra proteger os funcionários, mas também fico questionando o que é real e o que é picuinha, entendeu? Porque é anônimo, né? Então, assim, eu fico com isso na cabeça de, será que é tudo verdade? Assim,
será que é uma pimba com algum probleminha que passou por um hino de aí?
Às vezes é só hate. Às vezes nem trabalhou com a pessoa e botou lá porque odeio o cara, assim.
Mas, assim, vale essa desconfiança, super concordo. Porém, ninguém falou... Pô, é mentira que tá isso aí.
Não, ninguém desmentiu, é verdade.
Ninguém desmentiu.
Olha, eu trabalho com
a pessoa, com teve um cara até que...
é maravilhoso, né?
Acho que foi o Coringa da Loud. O cara até pediu desculpas. Falou, gente, não é verdade. É verdade. Eu vou melhorar. Acho
que o que eu gostei mais, Maurício, foi o Eliezer, porque a VTube recebeu a nota baixíssima, chamada de snob, o caralho. E o Eliezer, no mesmo momento, postando story falando, e aí, gente, tirem bonotão, caralho, sim,
foda-se. Faz esposa. A entrega, né, dá resultado. Pô, eu fiquei com vontade de anunciar com o Eliezer.
Exato, foi muito
a
bom.
A lista tá é real, gente.
É real. É real.
Eu quero acreditar, eu vou te believe também.
Olha, eu vou dizer uma coisa, tá? Eu tinha uns dois ali que eu conheço. Pessoalmente. E posso confirmar.
Ah, você vai ter que contar pra gente.
Tava lá. Mas ela é daquele jeito mesmo, não entrega, é meia estrelinha.
Ah, eu sei quem é. Não, ela é... Olha, já ouvi falar também, Maurício.
Já ouvi falar
demais.
Já esbarrei em evento com ela. É aquele jeito mesmo. Ficou dando passeio na pandemia também. Ela é cheia de polêmica.
Eu fiquei viciada nessa lista, tá? Eu fiquei realmente, assim, olha, com problemas.
Inclusive, eu fiquei muito feliz de ver os ex-BBBs, que todos eles com nota alta praticamente tirando a VTube, mas ela já era da internet. Mas a galera que não vem na internet, pô, Juliette, Gil do Vigor, Rafa Kalimann, Jade Picon, até os grandão são, cara, molotão, tá ligado? A Sabrina Sato, puta notaça. E aí você pega os caras que são esses influenciadores que a gente não conhece direito, tipo o Lucas Guedes e a Malu Borges, criticadíssimos, nota baixa. A Malu Borges chamaram de chata, o Lucas Guedes chamaram de pessoa horrível que hoje em dia eu não consigo ver uma imagem sequer sem ter gatilho. Enquanto isso... O Alexandre e o Davis são caras muito maneiros e compromissados. Estudam o brief direitinho, o set com eles é super tranquilo.
Eu esperava outra coisa deles.
Olha aqui, complementando, Mary Jo, são bastante pontuais, sem estrelismo e muito solícitos, vai na fé. Marcas! Assim como nossos chefes e nossos donos aqui...
Só não pede coisa...
Assim.
Só não peçam coisas durante o Nerdcast de RPG, tá? Porque hoje de manhã eu tive que gravar pro Alexandre, porque...
Ah, meu Deus.
O cara pede um Alexandre... Alexandre Ottoni e Caio Maurício na tela dele lá, eu sei que ele, cara, deve até ficar decepcionado. Mas, tirando isso, é verdade, cara. Eu que acompanho, sem puxar saquismo aqui, porque...
Não, tem que puxar, vamos puxar saco.
Vidani sabe que eu sou um cara que não puxa saco. Vidani, esse cara maravilhoso... É, né?
Sim.
Lindo.
Não, e você sabe que é recíproco, que a nossa amizade ela é verdadeira por causa disso, Maurício. Sim. E você também é ser humano incrível, independente da minha opinião.
Né? Então, assim, a gente tem muita tranquilidade pra falar que a gente não puxa o saco de ninguém aqui.
Muito menos da Sara Lins, que é uma pessoa maravilhosa que tá trabalhando pra fechar contrato com a gente.
Linda.
E com certeza esse fevereiro vai lutar de público
no incrível. Não, já tá fazendo.
Jamais puxaria saco de alguém tão competente assim, nunca.
Vocês são incríveis, gente.
Não, e você é maravilhosa, Berenjão. Você
não, é maravilhosa. Melhor que a gente, inclusive.
Tô vendo se vocês vão lembrar de mim, tô quietinha.
Você é uma lição de vida em forma de ser humano. Mas visto que a gente não gosta de puxar o saco de ninguém, né? É o Alexandre e o Dave, é isso mesmo, cara. Eles trabalham assim mesmo, cara, super compromissados. Desde que eu comecei a trabalhar com eles há 12 anos atrás, então...
Mas é foda mesmo, é foda mesmo. E vou falar pra vocês, hein, cara, a gente, isso eu vou dar um depoimento aqui, Maurício, já que estamos na sessão de puxar saco aqui.
Não, é pelo cara, contrário.
Não, mas desde o Vai Te Catar, cara, eu entrei aqui como fã dos cara, como amigo do Maurício e tudo. E assim, nunca, jamais, na nossa vida, trabalhando aqui, os caras meteram um pitaco em nada, mano, de, pô, vocês não podem fazer isso, não deveriam. Eles deram total liberdade pra gente fazer o programa do nosso jeito, e hoje eles estão pagando o preço, né?
Deixar a gente fazer isso. Só pediram pra gente não receber processo, e por enquanto a gente tá
que cumprindo. Que não é nada demais, né? Que, achei justo esse
pedido. Mas a gente tá cumprindo o prometido.
É, até agora... Mas olha só, a Déia Freitas, dona Inviabilize, levou numa boa, levou com muito bom humor, né? Chamaram ela de chata e ela falou: como posso não ser chata? Eu sou muito chata. Vocês terem noção, eu só passo publi de banco se o banco for alguma ação social ou ação cultural. Teve gente que soube levar isso com bom humor, sabe? A Déia, eu achei que mandou bem, inclusive, na hora de reagir a isso. Tipo, ah, no fim das contas também é uma opinião de um publicitário e tal, e tudo bem. Mas assim, né?
Tem gente foi...
Por exemplo, o da Larissa Manoela,
eu
vou ter que ler aqui.
Meu Deus, cara, isso é meio pesado.
Porque o dela é pesado, mas eu não consegui não rir.
Não, Larissa, mas é maravilhoso. Não,
é difícil, porque começa assim a frase, Mary Jo. Ah. Ela levou o golpe nos pais e vai levar agora do marido, cunhado e família.
Meu Deus do céu.
Que atualmente gerem artista. A equipe dela é muito júnior e a família do marido, o que faz com que as entregas sejam aquém em qualidade, roteiro, e fica tudo bastante simples e fraco, comparando o investimento dedicado. A gente, Nathalie, coitada, a Nathalie tomou de graça, é perdidaça, grossa e completamente antiprofissional. Não fosse um contrato muito bem feito e com cláusulas de cuidado que protegessem o cliente, teria dado ruim. A recomendação é: não contratem. Ou gente, se contratar, faça contrato extenso e muito claro sobre as entregas.
Que alerta é esse, né? Pra galera, por absurdo, exemplo, que tá entrando agora, querendo influenciar. Uma marca tá entrando agora, querendo investir em influenciador. Cara, já corta.
Mas, ô Mary Jo, você ficou se questionando quantas planilhas internas dessas existem nas agências por aí, assim?
Ah,
quantas...
sim.
Deve haver milhares, cara, sim, de planilhas de... Esses comentários, antes de contratar, deve rolar um telefonema de uma agência pra outra e, ô, tal pessoa, deve, gente boa. Porque eu acho que muitos desses caras... Total, meu mal. Imagina quantos desses caras são pedido do cliente, por exemplo, esses grandalhões gigantescos. Cara, às vezes o cliente vem e fala, sim, pô, quero essa pessoa com 1 milhão de seguidores.
É, eu
quero
essa pessoa assim, aqui. Exatamente assim.
E aí a agência vai e conversa com outra agência e o cara da agência fala, irmão, essa pessoa é uma pau no cu do caralho, tá? Se prepara que vai ser uma merda. Uhum. Provavelmente, pô.
É, isso deve rolar demais. Acontece assim. Eu, quando trabalhava em joalheria, tinha aquelas pessoas que iam pegar joia pra vestir as atrizes. O que eles falavam mal da galera, você não tá entendendo.
Ah, gente,
tem de como se comportava. Manter. Ah, porque fulana não vai gostar por causa disso, daquilo, ela é chata pra caramba.
Eu acho que existe duas questões aí nessas interações. Primeiro é o intermediário, que às vezes o intermediário ele é um pau no cu, que nem a nossa querida Nathalie aí, que criticaram a coitada da Nathalie.
Segunda planilha,
que é a agente da Larissa. Né? Às vezes a interação ela azeda no intermediário, e às pode vezes ser. O influencer é top, é 10, né? O cara é super gente fina, né? Ou às vezes o influencer é um pau no cu mesmo, né? Não tem jeito. Mas é muita gente, né, pra poder azedar, pra manter esse caminho aí livre de pessoas arrogantes, é difícil mesmo.
Pô, pois é. Eu fiquei feliz pela Raquel Real, querida, que gravou com a gente aqui, meteu um 10 na planilha dos influenciadores.
Que maravilhosa.
Ela é ótima, cara.
A Raquel outro dia fez uma publi novel, fui lá comentar. Não à toa, é o 10 na planilha, olha isso.
Cara. Outro dia ela fez uma publi aí, acho que foi até ontem que eu vi, ela vestida de barata, cara.
Nossa. Essa aí que eu comentei, maravilhosa, incrível.
É maravilhosa, incrível. Cara. Ela vive nos
lixos, eu vi, muito maravilhosa.
Ela é gênio demais.
Muito foda, muito gênia mesmo. E é isso, eu acho que a galera, influenciadores, e aí serve até pra gente essa lição, dada com humildade, com toda singelidade, né, Maurício? Uhum. Mas eu acho que vale a reflexão mesmo, cara, de ler ali o comportamento da galera, entender que, pô, tá todo mundo trampando, né, cara?
Então, um trabalho. No fim das contas,
muito do que reclamam ali é simplesmente falta de respeito pelo trabalho dos outros, cara.
Exatamente. Eu acho que tem muito influenciador que sobe a cabeça, né? Que fica...
Né, com certeza.
Ah, eu mesma, senhora. Por exemplo, lá no meu trabalho da Joyce, a gente pega influenciadores que estão começando e aí a gente vai tentar pegar de novo e aí... Às vezes a gente vê uma mudança drástica, né? Drástica.
É. De comportamento.
De comportamento, exatamente.
Mas é isso mesmo, pô. Tem que tentar manter a humildade acima de tudo.
Isso, e corrigir mesmo, pedir desculpa. Se você souber que você foi escroto com alguém e foi exposto aí, em vez de ficar putinho na internet, passa o telefone e fala, gente, ó, perdão, não tava numa época legal, pô, foda, uma merda, isso aí. E tenta corrigir daqui pra frente, é o que sobrou,
sim,
né?
Pra sim. Galera. Sim. Não, mas às vezes é isso mesmo. Às vezes a pessoa tá num momento ruim. Né?
É.
Aí é grossa, mas pô, depois vai lá e pede desculpas, né? Isso aí é tranquilo, de diálogo. O diálogo é importante.
Mas que diversão, gente. Se tiver nova versão dessa planilha, mandem pra gente. A gente vai comentar aqui, pô, que espetáculo. Gostei de.
Genial.
Fez minha quinta-feira, genial. Meu fim de semana.
Genial.
Me passou muito uma vibe 2010, assim, né, Vidani? Porque nessa época tinha esses exposed de.
Sim. Né? Eu acho que ali é o meio da década de 10, né? O 2014, o auge do Twitter, foi isso aí mesmo.
Começava a vazar muita coisa. Ah, documento da agência tal fala do fulano. Acho que a gente nem chamava de influencer ainda. Falava outra coisa. Youtuber.
Era tudo youtuber na época, né? Porque só existia isso, de influenciador. Isso, os blogueiros e os youtubers. Ai, meu Deus do céu.
Me remeteu a um tempo mais atrás. Espero que ressurja isso. E vocês procuraram o nome de vocês?
Poxa, cara, eu não procurei.
Imediatamente.
Eu não procurei. Vocês e são mais experientes.
E o suspiro que eu dei quando eu não encontrei. Eu fiquei, confesso, tá? Pro meu ego seria legal estar lá, mas eu fiquei feliz
de lá. Eu acho que você ia ser elogiado, Tim. Você é uma pessoa incrível. Mary Jo,
justamente por não saber a veracidade das coisas, que eu fico preocupado com o cara. Vai que alguém fala...
Tim, eu acho que seria incrível.
Eu fiquei triste de não ter encontrado o meu nome.
Ficou,
o ego, assim, machucou um pouco.
Eu também fiquei um pouco magoado nisso, Maurício.
Gente, eu nem procurei.
Eu fiquei aliviado.
Eu falei, mesmo que falassem mal, sabe? Pô, tá na listinha ali, né?
Verdade.
Fazer parte da turma.
Né? Do clubinho. Eles devem estar tudo no WhatsApp agora, né? Todo mundo juntinho ali conversando.
A gente tem que tratar mal alguns clientes aí pra gente aparecer na próxima.
Será? Porque cliente já tratou a gente mal, né? É. Vamos fazer a lista de clientes?
Vamos fazer a planilha de clientes, caralho. Olha, eu vou falar pra vocês, viu? Olha, dá pra gente botar uma meia dúzia só em 2024.
Dá, viu? Dá. E a gente é vendido, porque se ele voltar, a gente aceita também.
Né? Nossa, mas que tranquilo. É a maior síndrome de Estocolmo da minha vida.
A gente é fácil.
Tá maluco. Bom, inclusive, falando em síndrome de Estocolmo, esses dias eu comecei a ver o filme Silvio, do Rodrigo Faro.
E aí?
Falar em Estocolmo.
É porque falaram que a Patrícia Bravanel teve, né? Pelo sequestrador dela. Disseram que ela teve ali alguma parada parecida com isso.
Ah, tá. É verdade. Não, tem sentido.
E aí, eu vou dizer, hein? Eu não consegui ver inteiro. Eu tava vendo que um amigo meu chegou nessa janta, a gente parou e aí acabamos fazendo outra coisa. Mas até onde eu vi é pior ainda do que eu imagino.
Jura?
Tem como, né, cara?
Mary Jo, o Rodrigo Faro é pior do que se fosse o Ceará imitando o Silvio Santos.
Meu Deus. Assim, meu Deus.
É pior que imitar, porque ele imita tentando não imitar, mas ele tá imitando. Mano, é muito zoado. Muito bizarro.
Engraçado. E o pessoal que faz. Porque tem um flashback, certo?
Tem. Tem alguns.
Tem alguns. E os atores do flashback?
Cara, eu vi pouco ali. Eu não cheguei tanto na parte do flashback. Eu cheguei só no mais novinho ali. E. Cara, é menos. Menos caricatura do Silvio Santos.
Lembra que a gente viu o trailer? A gente fez até no.
Sim.
No canal de Jovem Nerd.
Mas eu passou essa impressão ainda. Vou terminar de ver.
Puta, tem que ver em partes, né?
Eu odeio desse tanto. Outra planilha que estourou essa semana aí, voltando
para o mundo Excel. Gente, essa eu nem li aqui para poder pegar surpresa para mim, que eu gostei muito do
título. Viralizou no... Obrigado, Mary Jo. Viralizou no X Twitter essa semana, segunda-feira, 27 de janeiro, a planilha de exposed de maridos.
Achei muito bom.
E aí tinha 5 colunas. Nome, o Instagram do marido. Olha que filha da...
Muito
olha,
bom vou dizer isso. Pra vocês, hein?
O que ele não faz ou faz que te irrita. Muito bom. Tá com ele desde quando? E recomendações, como se quem recomenda pra próxima que for pegar.
Gente, né? Posso fazer uma pausa aqui pra contar pra vocês que eu acho que eu sou pioneira em fazer planilha. Eu fazia... O Vitinho já sabe porque ele já escutou esse programa, eu acho. Fazia planilha. Quando eu comecei a ficar com os meninos, eu fiz planilha. Eu tenho planilhas até hoje. Tá tudo planilhado. Nome, idade, local, habitat, signo, nota pro beijo, nota quantas vezes eu fiquei. Eu tenho uma planilha extensa.
Caraca, vamos divulgar isso daí, Mary Jo.
A Alexandre vai ficar louco se eu divulgar isso.
Não, é passado.
Mary Jo faz então. 40 anos isso. Quantos anos faz? É. 30 anos.
É, tá em papel, né? Tá em papel.
Ah, tá. Achei que tava no Google Docs.
Não, não, porque nessa época eu tinha 15 anos. Não tinha ainda nem computador.
Então, pô, 30 anos atrás, Mary Jo, pô, nem isso. Cara, pelo amor de Deus.
É. Mas como é que eu vou... E aí tinha observações, Mal. Observação. Então, as observações são maravilhosas. Eu botava, imagina uma menina de 15 anos colocando as observações de beijo cada ficada. Babado. Total, beijo babado, bafo.
Ah, beijo babado!
O chiclete colou no cabelo. Aí eu abri os olhos e os olhinhos estavam revirados, sabe? Aí eu desenhei aqueles olhinhos revirados.
Caralho, tipo morto.
O olho revirado é uma nota alta ou uma nota baixa?
Eu tenho que reolhar, porque eu já nem lembro. Mas tá, tipo, é incrível. Scorpion, assim, é incrível. É incrível. É
porque o olhinho fechado, ok. Olho aberto... Ele bruxante.
Tava, ele tava... Mas... Sabe aquele olho que fica a metade branco e a metade o
só
a
minguante.
Isso, minguante.
Então, minguante. Entendeu? Eu queria... Porque assim, olho fechado, bom. Olho aberto, ruim. E o olho virado?
É, não foi legal. Não foi uma coisa que eu abri os olhos e ter aquela imagem não foi muito bacana.
Que lindo, Mary Jo, sério.
É.
Mas a galera aqui na planilha dos maridos pegou um pouco mais pesado que você, tá, Mary Jo? Olha aqui, alguns dos comentários. Por exemplo, muitas coisas... Deixa minha pia cheia de pelo porque ele não tem capacidade em caps.
Maravilhoso.
De limpar direito. Não tem capacidade também pra abrir a porra do cesto de roupa suja e colocar a roupa dentro. É impossível pra ele. Tem um problema seríssimo com intolerância à lactose e ele se caga inteiro em tudo quanto é lugar.
Gente, que informação boa pra futura mulher. Maravilhoso.
Sempre se entope de queijo e foda-se.
Que nojo.
Durava mais no começo do relacionamento, hoje em dia tá mais rápido que o miojo da Turma da Mônica. O que salva é que ele é um puta gostoso. Fica bem nas fotos de casal e é um bom menino. Ou seja, ela não vai largar ele, não vai recomendar
pra ele. É um bom menino. É um bom menino.
É o cabelo dela, né? É o labrador dela.
É o labrador dela.
Olha aqui, ó, outro comentário. Seu grande maior problema é acordar cedo pra cagar e depois não lava o rabo e quer transar. Depois fala que eu não gosto. Lógico que ninguém quer transar com alguém com o cu cagado.
Meu Deus, gente.
Que nojo.
Olha, esse negócio de homem não lavar o cu, a gente já falou que não, pé dele é seríssimo, essa. Tá?
Vai no banheiro, toma banho, cara. Do chuveirinho, né?
Pelo amor de Deus.
Ou um chuveirinho bem chuveirinho.
Continua esse mesmo cara aqui do Cumelado. Tem humor de quinta série da turma da puta que pariu.
Legal.
Acha que tudo tem que girar no pensamento dele. É fã do Pablo Marçal, kkkk.
Aí é foda.
Bom, mas o cu cagado já era uma dica. Mas de resto é muito bonzinho, um amor de pessoa e topa todas as minhas loucuras. Pô, foda, hein? Foda demais. Olha que amorzinho, pô. Cumelado, fã do Marçal.
Que mas, nojo, porra, não. Esse aí ele já cortou. Cumelado já não presta.
Claro, mais. Gente. Gente, vocês têm que aprender a desapegar das pessoas por conta de higiene, pô.
Né?
Quem diria que o cu cagado seria o menos sujo dessa descrição?
A gente aí, sempre que o pode fazer melhor. Sabe o que é isso? É a pessoa que acha que não vai melhorar.
É. Né? Pois é.
Ela se contenta com pouco. Não, gente. Pô, vamos, né, alçar coisas melhores, né, do que um cu sujo e fã do Pablo Marçal. Como é que tá bom isso, gente? Pelo amor de Deus.
Eu tô olhando o próximo e tô abismada.
O próximo tá aqui, ó. Ele não acha nada dentro de casa mesmo estando na cara dele.
Ah, isso é normal.
Normal.
Normal, padrão, tudo bem.
É normal.
Padrão. Se tem alguém que gosta de peitar 24 horas do dia, é ele. E hoje eu descobri que ele passa...
Peitar?
Peitar. peitar, de peitar. É tipo de reclamar, de ficar incomodando. Acho que é isso, de peitar. Hoje descobri que ele passa o sabonete no cu e eu passava no rosto. Mas apesar de tudo, amo meu mozão. Ela tá com ele desde 2014
líquido, e disse que não vai ter próximo. Vamos ter um sabonetinho líquido dentro do box, tá?
Não, gente, peraí. É, eu acho que uma coisa tem que ser dita aqui.
Vamos lá.
O sabonete é autolimpante,
exato,
tudo bem.
Exato.
Desde que ele não passe no cu e deixe ali um pedaço de bosta no sabonete, tá?
Ai, suave. Vitinho, eu vou vomitar, Vitinho.
Que é isso, Meridio? Eu tô falando sério. Porque assim, tudo bem, o ideal é fazer espuma com o sabonete com a mão, o Arthur Aguiar ensinou. E aí, zaga, tere, com a mão com espuma. Não precisa passar um sabonete no cu também.
Também não precisa, eu acho.
Mas o sabonete é autolimpante, gente. Peraí também.
Mas pra que vai esfregar o sabonete da perereca no cu, no peru? Pra quê? Pega
não, mas na espuma. Na perereca não pode. Na perereca
é perigoso pra do pH lá, o negócio
do sabonete íntimo. Tem que passar o específico.
É.
E é aí líquido é normalmente, né? Na embarra.
Geralmente é o vagizil. É. Né?
Não e eu concordo assim com o Vitinho, é autolimpante. Se o cara limpa depois, o problema é quando vem aquele sabonete que parece um kiwi, que tá cheio de pelo.
Isso, né? Pra mim o cocô e o pentelho ali. Pô, você tem que limpar o sabonete.
Mas se tá limpinho, problema, não tem. Passa na cara.
É.
Passa
esse programa é um programa educativo, né?
É higiene, Meridio.
É Varela. É isso. É. Essa galera precisa aprender, deu me livre.
E comprem sabonete de glicerina, tá?
Se possível.
Se possível.
Eu já falei aqui do meu sabor de sabonete favorito, que é o limão miliciano lá, que é delicioso.
É, eu uso da Granado. De lavanda.
Eu também.
Também.
Esse Granado patrocina a gente. Limão miliciano.
Sim. Muito bom, inclusive.
Muito bom.
Granato, se você patrocinar, a gente vai falar que é uma explosão de cheiro aí.
De bom, e parem de comprar esse que é com antibiótico aí, que é...
Eu não vou falar o nome, porque vai que chega aí, a gente divulga, né?
Mas não pode, gente. Tá reforçando as bactérias. É aqueles que falam que mata 99%. Deus me livre. Não pode, porque isso aí começa a criar...
Bactérias mais fortes, mais poderosas.
Bactérias mais fortes, mais poderosas, né? Parem de usar. Usem com glicerina, que tá top.
Pensa assim, gente. O Átila já me ensinou. A gente é bicho. Bicho tem bactéria e tá tudo bem. Não é toda bactéria que é ruim, nós vamos ter mesmo. Tá tudo certo, suave.
Agora, sabe o que eu vou repreender? Essa mulher aí, que ela passava sabonete no rosto. Gente, você não lava o seu rosto com sabonete. Você precisa comprar um sabonete líquido específico para o seu rosto.
Exatamente.
É melhor. Melhor, que geralmente é uma hidratação diferente.
Exatamente. É igual a pepeca na mulher. Seu rosto é uma pepeca também. Você tem que tratar bem.
É isso aí. Tá. Skincare começa no banho, hein? Começa aqui.
Exato.
Depois de falar do cu cagado, do sabonete no cu. Errada tá ela, né, Maurício?
Exato. Passando sabonete no rosto. Chega. Nem era pra passar no rosto. Até se fosse limpo.
Esfoliante. Vou dizer pra vocês, Maurício, que eu sou zero cuidado com a minha cara. Zero.
Ah, não. Vou passar uns links aqui pra você. Ser um ser.
Mal, eu sou péssima. Eu comprei os cremes, eu não uso um creme. Não uso nada.
E tô precisando. Uma mulher que não envelhece, né, Maurício?
Ah, também tem isso, né? Tem isso. A gente precisa cuidar, né, Vidani? Que
a gente é estragada aqui desde os 14 anos de idade.
Eu tô usando filtro no Instagram.
Mary Jo nem amadureceu essa fruta aí, tá? Novinha.
Imagina, com certeza.
As aulas estão voltando, galera. Chegou a hora de comprar os livros do seu curso e tudo que envolve os estudos. E para você que é pai e mãe, na Estante Virtual, nossa querida EV, você economiza na compra dos livros didáticos e paradidáticos para o estudo dos seus filhos. A Estante conecta livreiros e leitores de todo o Brasil e ainda ajuda na democratização da leitura, oferecendo livros novos e seminovos com preços acessíveis a todos. Então, corre lá, não deixa de aproveitar as promoções e vai garantir seus livros de 2025 lá na Estante Virtual. Tem link aí na descrição.
Vou te contar! O BBB completa suas 2 semanas e eu chorei na frente da televisão na terça-noite. Fiquei triste.
Chorou?
Muito triste.
De tristeza? Ah,
perdi. Achei que tinha sido de raiva. Perdi meus palhaços, né, Meridio? Perdi
meus palhaços. Foi um paredão. Eu botei até no Twitter e botei em outros lugares. Eu não queria esse...
eu queria Vitória e Matheus fora. Pra não mim, queria, não tô somando nada no jogo.
Não, acho que eles ainda são mais divertidos e criam mais conteúdo do que muita gente ali. Primeiro que Vitória e Matheus se odeiam. Eles fingem que se gostam. Pra mim, ali...
Ah, não é assim. Mary Jo, eu vou te falar que eles não se odeiam, tá?
João, para
eu vou te falar real. Tá aí.
Não.
Eu vou falar real pra mim. Do que eu acho de Matheus e Vitória? Eu acho que a Vitória... ela tá se mostrando ser uma pessoa muito cheia de si, muito egoísta até, muito individualista. Ela não deixa o companheiro dela falar em momento nenhum, no sincerão, ela não deixou o cara abrir a boca, usou um minuto inteiro pra ela. Eu acho que ela me passa como uma pessoa superior a ele, na relação entre os dois.
Parece um pouco, vamos lá, influenciadora chefe, que estaria na planilha na
isso,
parte
isso, e o vassalo dela.
E o vassalo, pô, parece um pouco.
É muito triste, cara.
Mas
muito
ainda zoado. Acho que eles podem entregar muito mais do que muita gente que tá naquela casa, Vitinho.
Ah, mas não mais que os palhaços. Puta, os palhaços estavam legal.
Tava pô. Muito legal, mas eles tiveram o azar de com duas pessoas que eram camarote.
Dois camarotes,
os duplos, é, entendeu? Foda. Que eram camarote.
E
muito no início do jogo.
E o reizinho do BBB.
Muito início. E, não, gente, o Mal, você não tá vendo ainda, né, Mal? Me dói. Juro pra você que me dói.
Mas aí o Vidani tá falou que saiu a dupla legal, pô.
Não, peraí, eu tava gostando deles, mas Diego e Hipólito só melhora, Maris. A dupla não. Vamos falar que a Dani...
Só o Diego.
Tanto faz.
Só o Diego, até porque
Diego, pô.
Hoje termina essa coisa de dupla, vai começar a ser individual. Acabou a dupla.
Eu fiquei então, triste, hein? Achei cedo, hein, Mary Jo?
Não, porque eu acho, por exemplo, Dona Vilma tem que ir embora. O que a Dona Vilma tá
concordo também, mas eu achei cedo pra acabar o jogo em dupla, sabe? Acho que dava mais caldo. Esse negócio de você ter que combinar direitinho pra votar. Mas
agora é uma próxima dinâmica. É uma coisa... Eles estavam acostumados a ficar juntos e agora eles vão ter que... Vão continuar pensando juntos, mas separados também. É uma nova forma.
Eu sei, mas achei cedo. Achei que podia ter durado mais umas duas semanas, já tava
bom. Eu tô gostando do Dourado, quero te dizer, Mal. Quero te passar essa informação.
Aliás, vamos falar da dinâmica nova do Perde-Ganha, que a gente não falou semana passada?
Olha, eu recebi crítica do bate-volta, né, que parece que foi o mesmo.
Voltou a ser mesmo, é. A ser... Mas assim, pelo menos foi o mesmo com Geleca, Maurício, já foi legal.
Não, foi divertido, Geleca. Foi divertido. Eu vou dizer pra vocês dois, já de antemão e no começo desse nosso papo sobre BBB, que eu gosto muito de BBB. Eu sou uma doente BBB. As pessoas me perguntam, como é que tá o BBB? Pra mim tá ótimo, eu não preciso
como é que ele tá o
seja... É, como é que tá o seu bebezinho? Ele não precisa ser o melhor do mundo. Eu gosto de BBB. Ele não precisa ser a edição mais maravilhosa. Porque eu tô acostumada todos os anos ver a dinâmica. E às vezes me enche um pouco o saco, eu paro de ver um pouquinho. Mas eu continuo gostando. Eu gosto muito. E acho que tem umas surpresas muito boas nessa edição. Que me agradam. Nossa,
tá bem diferente, Maria.
Tá diferente.
Tá uma pegada diferente.
É. E tem personagens incríveis. Contigo. O Diego Hipólito, Mal. O Diego Hipólito. É maravilhoso.
Eu acho, foi a grande surpresa do BBB pra vocês, sim, o Hipólito, porque sim, a gente não esperava que ele ia ser esse Carol Conquista.
Contrário,
né?
Não. Eu esperava que ele ia ser insuportável. Ele é insuportável de uma maneira maravilhosa.
Sim. É isso. Vocês estavam esperando uma vibe mais Thiago Abravanel e é uma vibe mais Carol Conká e
Dr. Fred Nicásio. Um Projota da vida, um também, cara meio sem sal, e ele foi, cara, tem sido o Fred Nicásio.
Ele é um ser humano controverso, ele é um ser humano.
O Fred Nicásio com queixo é o Fred Nicásio.
É que eu quis misturar com a Carol Conká e aí o que é. É isso.
Ele é um furacão. Ele é um furacão, né, Vitinho?
Mas vamos falar. Meridion, antes tá, gente, que a gente vai entrar na dinâmica da semana,
esse
e
é
tal.
O problema, tá.
Mas eu quero falar da dinâmica do Perde e Ganha, que foi o novo Bota pra Girar no modo Stone, que o Marcelo e a Arleane, que inclusive Marcelo e Vitor Hugo juntos. Pelo amor de Deus,
gente,
hein? Que momento,
gente, no Big que Show ali. Irmãos gêmeos.
É, o sósia do Vitor Hugo e o Vitor Hugo se encontraram ali.
E o Marcelo tem outro irmão também, que acho que é igual a eles também.
Caralho, é uma infestação de Vitor Hugo.
Não, estão se multiplicando. Estão dominando o mundo.
O Marcelo é a substância do Vitor Hugo, pô. Muito
gente,
forte.
Que isso.
Aliás, mas ó, vou dizer, o Perde Ganha, Mal, rolou uma dinâmica lá que era assim. Eu achei a ideia boa, mas a execução ruim. Porque a Graciane e a Giovanna tiveram uma escolha de ou elas guardavam 30 mil pro prêmio final do programa, ou pegava 15 mil cada e dava consequência pra quatro duplas de ficarem grudados ali por um tempo. Só que, gente, na boa, 15 mil cada um, ninguém vai pegar, pô.
Ah, vai. É porque a Graciane não pega.
Ah, não, mas pelo BBB, dificilmente vai pegar, Mary Jo. Desculpa, 15 mil por cada uma pra se fuder com a casa inteira e ir pro paredão, não vale a pena, pô. Isso daí, dependendo de uma prova que você ganha ou que você fique bem, você ganha isso em prêmio.
É, mas a Graciane...
Uma terça-feira normal.
Já era esperado que ela não pegaria. Se fosse só a Giovanna, talvez pegasse. Graciane era esperado.
Ah, não acho que pegaria.
É, não.
Não acho que pegaria. Giovanna também não pegaria. Não, acho que teria que ser um
pipoca... Eu pegava.
Ah, sim.
Tudo bem, a gente tudo bem. Mas teria que ser um pipoca tipo Dona Delma e Genro pra pegar, assim. Pipoca, muito pipoca, porque os caras que estão com visão de ficar famoso, Instagram, etc. O Gabriel e o Mike, por exemplo, falaram que só pegaria se fosse mais de 100 mil. Cara, E é isso.
Ai, a realidade do cara, né?
Com essa dupla aí.
É. Eu acho que tinha que ser assim, ó. Pegar 50 pau cada um, ou guardar 50 pau pro prêmio final do programa, por exemplo, entendeu? É, tipo, você tira do prêmio. Você tiraria do prêmio pra dar pra você. Isso seria foda.
O Globo escuta a gente, lá, né, Dourado?
É, porque tem que ser tentador pros caras. Tem que ser mais tentador. Tem que ser um negócio de, puta, cara, 50 pau dá uma mudada, hein? Já mexe, balança.
Sim, aí sim.
Cada um. Enfim. Aí, eu queria destacar o show de quarta à noite, que eu não fiz vinheta pra isso, que eu tô achando uma merda o show de quarta, mas semana que vem vai estar feita a vinheta de show de quarta, que tá rolando toda semana, eu não sabia que ia ter toda semana. Vocês viram que o César Menotti e o Fabiano levaram o irmão deles, o pastor lá, o Fábio Lacerda, que foi pregar pros brothers? Foi lá fazer pregação, cantar louvor.
Mas o Diego adorou.
O Diego adorou, isso foi incrível.
Foi incrível. Porque foi incrível, mal ver o Diego primeiro cantando um louvor, muito com a fé dele, e daqui a pouco no funk, enlouquecido.
É, na mesma noite, maravilhoso.
Na mesma noite, incrível, maravilhoso. Entendeu? Tipo, cara, é muito maravilhoso. Muito bom.
Ele é maravilhoso, cara. Ele é Maurício, sério, você precisa parar pra ver um dia de Big Brother.
Nossa, a gente vai ligar pro Mal na hora encantar. Que tiver bom. Vamos fazer isso, Vitinho, né?
Mas tem que começar a gravar a TV. Tem que começar a gravar a TV. Meu Deus. Primeira, então, é isso. Cara, ele no Sincerão dessa segunda, Maurício, ouvindo o esculacho do Ed com a perninha cruzada e o narizinho empinado. Ó, vai tomar no cu, que
vai tocar o Big Fone agora, hein?
Ah, é? Vai tocar o Big Fone agora de manhã, né? Por causa da dinâmica do almoço. É isso aí.
Ah, e teve um Big Fone cancelado, né?
Maravilhoso.
Nós vamos falar sobre isso quando a gente for falando sobre a semana. Mas agora vai ter outra dinâmica nova, Maurício, nessa manhã, que nós não vamos saber o resultado.
Não, vamos.
Mas até tá. Não, do Big Fone sim, mas do almoço não.
Porque
o almoço vai ser o lance.
O almoço vai ser a parada.
O Tadeu até zoou, que deu a louca no Golden. Inclusive, adorei ele chamando
Dourado de Golden.
É incrível. Mas ele falou que o jogo em duplas acabou e que a nova dinâmica vai ser um almoço, Maurício. E a galera vai definir ali o futuro da casa. Só que a casa vai assistir tudo. E os caras que vão estar no almoço não sabem que a casa vai assistir.
Ah, legal.
Muito bom.
Isso vai ser foda.
Isso é bom, porque a galera se abre nesses almoços, né?
Não, tá vendo como tá diferente, bom. Bebê? O Boninho não faria isso nunca na
vida. Exato, exato. Mas a gente sempre cobrou a intriga, né? Era isso que a gente queria.
É o intriga. Eu acho que o Dourado escuta muito mais a gente, povo, do que o que ele quer fazer. Ele pega o termômetro do público. Vai tocar agora, gente.
Eu vou fazer um elogio a Rodrigo Dourado. Fala pra gente o resultado.
Tô vendo aqui, abri, hein, o pay-per-view. Primeira vez que abri esse ano.
Boa. Ah, tá todo mundo
olha malhando, aí, Maurício, sendo convertido.
Galera na piscina. Olha lá.
Eu vou dizer que o Rodrigo Dourado, o maior elogio que eu poderia fazer pra ele é ele tá com a maldade no coração que isso. Ele tem que tá.
E assim, essa maldade. O que é sangue novo? Isso aqui tá na minha mão. Eu tenho que fazer o meu melhor. Eu vou fazer isso ser histórico. Eu vou dar meu nome. Dá pra ver que ele tem essa vontade. Isso é gente.
Total.
Isso em qualquer total. Área de trabalho é maravilhoso. Você vê gente querendo dar o sangue, né?
Ele precisa se provar, né? Ele precisa, tem que se provar.
Precisa. Graciane lá, mas Graciane tá falsa. Meu Deus. Graciane.
Nossa, já vamos falar dela. Tá. Ela caiu dos meus queridinhos direto
total,
pro outro nível.
Vai peidar.
Além de falsa planta, né? Não tem jeito. Pô, tá triste demais. É. Inclusive, a galera ficou muito triste que a gente não comentou isso, Mary Jo, porque tem vários vídeos dos peidos da Graciane e a maioria era montagem, né?
Ah, não é? Verdade, né? Tô triste, tô tite.
Eu também fiquei triste,
Porque, contagem regressiva, hein?
30, hein?
Tô vendo aqui, 20 segundos.
29.
Eu tô no 60 aqui.
Eu tô no
Globoplay,
eu tô no
27. Eu tô na... Eu vou ver
se você... Vitinho vai saber antes da gente.
Cara, eu tô no 55 aqui.
Ah, não acredito.
Não, aqui tá 14 segundos. Camila Tamires na piscina. Diego Hipólito na piscina. Muita gente fazendo exercício lá fora, hein? Eu acho que vai ser Vitória Estrada, tá? Ela tá
deixa de pezinho. Deixa eu ver, deixa eu ver.
Ali.
Vai ser maravilhoso, porque eu tô louca pra...
Quem que cara, esse sofre? React no áudio é muito anticlimático.
Porque vai ser muito bom a Camila e a Tamires com a Vitória Estrada nesse almoço, entendeu? Que são umas venenosas. Ih, rapaz,
já sei, vai ser o Genro, vai ser o Genro. Tá do lado
do Bifone. Ai, eu adoro o Genro.
Não, Vinícius.
Vinícius? Ah, não sei se eu queria expor o Vinícius.
Tocou? Foi a Eva ou a Renata, eu não sei quem é quem.
Ah, é elas são muito, muito plantas. Quem que elas vão levar?
Não, foi a Aline ou a Renata. Ou eu não sei se é a Eva ou a Renata. Gente, desculpa, eu não sei qual das duas é. Foi a Eva ou a Renata. É isso. É a Rafa Kalimann genérica que atendeu.
É, mas essa é péssima, né? E eu queria tanto torcer por ela pra ela ser bailarina, mas ela como jogadora...
É isso. Ela atendeu. Vamos ver o que ela vai fazer e escolher pro almoço.
O almoço é hoje, já?
Hoje?
É hoje.
Hoje, Mal. Ela vai convidar duas duplas, mas elas aparecem um pouco, né? Se agora, depois disso, vai trazer elas pro jogo, que elas precisam vir pro jogo.
É, com certeza assim, uma coisa eu posso garantir que, pelo menos, se elas falarem alguma merda lá dentro, vai expor pra todo mundo. Elas escolheram o genro e a sogra como uma das duplas, que também tá um plantaça aí pra só aparecer mais.
Mas a Delma é maravilhosa.
Ah, ela é maravilhosa nas conversas, mas eu já cansei também, não faz nada, só fica fazendo comentário engraçado.
Mas ela me diverte.
E o Vinícius e a Aline, pronto.
E vai ser um almoço, então, vai ser um almoço bem brando.
Vamos ver. Vão torcer contra essa opinião da Mary Jo.
Mas eles no almoço vão ter que indicar o que eles vão ter que fazer no almoço.
A gente não sabe ainda. Eles vão mexer em alguma coisa.
É, tem alguma coisa.
É, vai ter alguma coisa, mas a gente não sabe o que que é. Eles vão definir o futuro da galera ali. Mas a gente não sabe o que que é.
É, tem alguma coisa. Assim, não é aqui, vai ser só um almoço pra falar dos outros, entendeu, Mal? Tem alguma ação que eles vão ter que fazer nesse almoço. Sim.
Que vai trazer uma consequência.
Que vai gerar eles terem que falar mal de alguém de qualquer maneira. Não é que é tipo, vocês vão almoçar e o pessoal vai te assistir. Não, eles vão ter que fazer alguma escolha nesse almoço.
Não, eu acho que vão influenciar alguma dinâmica mesmo. Tipo esse negócio de ficar grudado, das consequências
Agora elas só sabem que elas vão almoçar.
Exatamente.
Agora
que elas atenderam. Ninguém sabe nada.
Que elas atenderam o Big Fone, agora é só um almocinho.
Isso.
Perfeito.
Isso aí.
É, quando chegar lá, provavelmente vão falar o que que é e vão abrir a câmera. Elas não vão saber que tá aberto a câmera.
Não vão saber. Pode trazer essa galera pro jogo. Aline e Vinícius, não. Eles são pessoas bem posicionadas, eu acho, pelo menos, assim, eu gosto deles. Eu acho que a Aline fala muito bem, muito clara, e ela é uma boa candidata, tá? Pra ir bem longe, porque ela é uma menina bem articulada e tranquila.
Seja como favorita ou seja como vilã, porque ela tem potencial pros dois, na minha opinião. É legal ali, a Aline é uma boa personagem.
Eu acho ela uma excelente personagem. Muito melhor do que o Vinícius, mas o Vinícius tá caminhando.
O Vinícius tá bem, tá melhorando. Eu gosto dos dois.
Tá melhorando.
Ó, vamos falar da semana, vamos acompanhar a semana aqui, começando a falar da prova do líder de quinta passada.
Atenção todos do reino, atenção, temos o anúncio de uma nova liderança.
Gostou da prova de agilidade ali, de habilidade, Mary Jo?
Gostei.
Gostei também.
Gostei.
Diogo Almeida e Vilma, líderes da segunda semana. O Diogo Almeida tá jogando sozinho, isso é verdade. Tá, Vilma não faz nada, é uma pena.
Não faz nada e não fala. Ela não fala nada.
Triste.
Sabe o que você... Você tá levando uma pessoa da sua família, uma senhorinha, que é quietinha.
É. Né? Mas eu vou dizer, hein, que determinada a dinâmica das duplas agora me tira a esperança de ter um momento de dupla contra dupla, sabe? Eu falei que eu tava torcendo por isso.
Entendi.
Eu queria esse momento e acho que não vai ter, vamos ver. Bom, prova do líder foi isso. Aí, sexta-feira teve festa, né?
Quando o som começa a rolar, ninguém fica parado. Hoje é dia de
festa! Festa com o Thierry, Luan Pereira e Gustavo Mioto. E o Diogo e a Aline não beijam na boca. Não tem que beijar. Faz que eles beijam na boca.
A partir de hoje vai beijar.
Hoje?
Hoje.
Ou você acha hoje que não tem sexta-feira? Festinha? Hoje tem show do Rodriguinho lá dentro.
Do Rodriguinho. Rodriguinho com os irmãos, né?
Não, Rodriguinho e os irmãos, mas diferente do Rodriguinho, a galera vai assistir em pé ali e curtir o show dele, né?
Porque ele
não
fez isso no passado. Vai ter que assistir em pé, verdade.
O Rodriguinho fez tudo certo, não tem jeito.
Fez tudo certo, tá vendo? Deu tudo certo, Rodriguinho. Mas assim, eu acho que de hoje não passa. Eles estão já de bala.
Depois do negócio dela lá do beijo de novela, que ele não beijou ela, nem eu sou lerdo, só assim. Ô Maurício, vou te explicar o que aconteceu, tá?
Tá.
Ela deitada com o Diogo, com a boca na boca dele praticamente, falando, esse negócio de beijo de novela existe mesmo? Ele existe, ela, você me ensina? Ele ensina. E não beija, cara.
Mas ontem ele já falou assim: tá todo mundo esperando a gente se beijar. Aí ela falou. Aí não sei o que ela falou. Ele falou assim: então onde que a gente vai escolher pra gente ficar? Então, talvez até proposital, mas tá gostoso de ver. Não é uma coisa que tá proposital.
Ah, eu não tô achando gostoso, não, hein? Eu sou a favor do beijo na boca, tá me irritando. Eu quero que beija logo. Beija logo.
Ah, calma,
Vitor. Ah, mas tem que rolar logo, pô.
Ansiedade.
Eu tô ansiedade, eu sou ansioso.
Taquera, a conquista é boa.
Não tem nada aí. Diogo, o nome do rapaz e quem?
Diogo e a Aline Patriarca, que deu o calote à policial militar lá da segurança.
Ela é maravilhosa, tá, Mal? Eu acho ela maravilhosa. Eu acho
ela incrível.
Linda.
Personagem incrível.
Linda
também, é verdade, exato, é verdade. Bom, eu vou elogiar aqui a prova do anjo, que eu achei a melhor prova da semana, tá?
Anjo da semana!
Maurício, prova do Big Mac, pessoas vestidas de Big Mac tendo que montar o Big Mac. Maravilha! maravilhoso.
Maravilhoso.
Bom, gostei.
Dani e Diego Hipólito ganharam a prova. Mais um motivo pra eu ter gostado dessa prova também. E rolou a polêmica aí, porque tiveram que escolher o monstro, Mary Jo. E o Diego com sangue no zóio, sem nenhuma estratégia, só com a burrice ao seu lado, escolheu o Gabriel e Mike pro monstro.
Eu não acho que ele mandou mal, não.
Calma, Mary Jo. Em relação à casa, em relação à Xepa, a Xepa tá lotada, o VIP vazio, eles tiraram
problema,
o cara do VIP
e voltou na Xepa. Foi pro Big Brother porque quis, ele bota quem ele quiser.
Mas problema do próprio Diego, que tava na Xepa também, Mary Jo.
Não, eu acho que tem que incomodar mesmo o quê? Os príncipezinhos falando que ele é burro, quis botar você e é isso.
Mas ele não bancou, tanto que você Ele se arrependeu,
Diego. Ele se arrependeu porque os caras fizeram uma lavagem cerebral dizendo: ah, vocês fizeram a casa inteira contra vocês.
Se é um jogo, assim, pra gente aqui fora é um movimento ótimo, eu tô contigo, eu concordo com você que pra gente, pro entretenimento é ótimo. Mas pra ele lá dentro, como estratégia de jogo, é por isso,
ele pô, tem que agradar a gente, não é os outros. Quanto mais os outros ficarem pra cima dele, olha só, eles estão sendo perseguidos. E isso é ótimo pra eles. Isso é ótimo. Então, se eles vão gerar ainda mais revolta pro pessoal ficar em cima deles e perseguindo eles, é melhor.
É. Não acho que é tão simples assim. Eu porque acho. O Diego Hipólito já tava querendo apertar o botão semana passada. Ele vai e se bota mais motivo pra perseguir
ele. Agora que voltou, ele tá no céu. Ele percebeu que ele não tá, assim, sendo...
Sei não, Mary Jo.
O problema dele é aqui fora, de ser excluído aqui fora. Ele fica muito preocupado com a imagem dele aqui fora. Ele percebeu que ele deu um gás nele e... Surreal, ele é dono da casa, tá? Hoje, quando ele acordou, ele é o dono da casa.
Sim, concordo. Mas o meu ponto é que eu acho perigoso pro jogo dele, porque ele tá, querendo ou não, esse movimento isola ele a Dani.
Já tá assim, ferrado. Cara. Ninguém quer
não
mais
acho que
ele.
Tá ferrado, não.
Não, assim, na casa, ele já tava ferrado.
Ele tudo bem, mas a Dani não. Ele ferra a Dani junto.
Ah, mas eu sinceramente, achei a escolha perfeita, porque os grandões chamando ele de burro, é muito burro.
Não, eu achei lindo também o momento, Mary Jo. Eu gostei também, mas eu acho que foi realmente um movimento pouco estratégico do Diego.
Ah, não quer
funciona
sair da
pra gente
é
aqui
uma
fora.
Regra do jogo. Não quer ir pra Xepa sair
eu
do
jogo. Eu sei, Mary Jo, mas ele mesmo perdeu comida. Gostaria, o próprio Diego perdeu.
É aquela coisa que a gente diz, até, por exemplo, se você sabe que o líder vai te mandar, bota o líder no monstro, tira ele do VIP e bota na Xepa. É um movimento
normal.
Eu acho que se isso tá gerando uma perseguição pra ele dentro da casa, é vantagem pra ele.
Também acho.
Né? Porque a gente, ano passado, a gente pegou o Davi e porque ele estava sendo perseguido, a gente ficou do lado dele.
É isso! E ele está sendo perseguido.
Então isso sempre é a favor do brother, ele ter essa perseguição dentro da casa. Se ele for minoria e estiver sendo perseguido, é muita vantagem para ele, Vidani.
É, mas Lucas Penteado foi perseguido e não aguentou e saiu
fora. Mas o Lucas Penteado tinha um outro tipo de personalidade, de problemas até psicológicos, diferentes do Diego. Não que eu tô achando que o do Diego.
O Diego teve crise de ansiedade pra caramba lá dentro.
Mas, tá? eles têm uma outra história, Vitinho. Eu acho que ali, pro Diego, é um pouco mais. O do Lucas Penteado era mais pesado, Diego.
Bem mais pesado,
mas a perseguição pro Lucas Penteado também foi pesadíssima.
Sim, né? Horrível.
Então, tem que saber lidar. Por exemplo, o Thiago Abravanel não teve perseguição nenhuma e também desistiu. Então, eu acho que assim, independente de como o cara reage, ser perseguido é sempre uma vantagem pra ele. Aí,
sim,
vai,
pra ganhar o jogo, sim.
Vai dele como ele vai lidar com isso, como o psicológico dele tá preparado pra lidar com isso, se ele vai conseguir aguentar ou não. Mas que é uma vantagem pra ele, é.
É, assim,
sem dúvida.
E ele tá com
dúvida.
Pão, como é que fala? Pão, queijo, faca na mão, é isso?
Tá com, é isso, e a manteiga.
Faca, queijo.
Eu botei o pão porque eu gosto do glúten. Então, assim, é isso. Ele tem que aproveitar esse momento de todas as formas. Eu assim, a gente, com o nosso conhecimento de Big Brother, não é possível que a gente ia entrar e a gente ia perceber uma situação dessa e a gente não ia tirar vantagem.
Ah, eu acho que lá dentro você não pensa tão claro quanto aqui fora, né? Eu acho que é difícil. O cara vai sentir só a exclusão lá dentro e ele não queria sentir
ele
isso.
Ele tá sentindo. A Dani, que não é tão carismática quanto ele, dela é muito real o que ela sente e isso pega a gente aqui.
É.
E ele ainda é divertido. Ele ainda tem uma faceta que é maravilhosa, que a gente gosta. Então, assim, ele pode fazer muita coisa errada daqui pra frente, mas eu não acho que vai fazer. Eu acho que cada vez
ele tá mais... Eu acho que se colocar no alvo do paredão, assim, ele é o que ele acaba fazendo quando ele tira um cara da Xepa e tal, ele
já tá,
coloca a casa contra ele.
Ele já tava. Então,
tudo bem, Mary Jo, que ele já tava, mas piora, você não concorda? Que assim, tinha gente na xepa que talvez não votasse nele, que agora fala, pô, o cara fez a gente racionar mais ainda a comida, então agora ele virou opção de voto. Então acho que assim, ele não tem informação que a gente tem aqui fora, ele não sabe que a galera tá gostando desse jeito bizarro dele, e como ele é um cara controverso, porque o Diego não é um cara amável 100%, eu não sei se vão querer dar o prêmio do Big Brother pra ele. Então não sei o quão longe vai essa simpatia
não
do sei. Público com ele, sinceramente.
Não sei.
Então, não sei. Não, é uma estratégia arriscada, mas dá pra ele ganhar com ela.
Eu vou dizer pra vocês que assim, eu hoje daria o prêmio pra ele. Hoje, o prêmio pra mim seria pro Diego, por conta até dele ter sido um esportista, dele ter trazido tanta alegria pro Brasil, ele e a Dani, sabe?
Eu acho. Olha aí.
Eu acho que é merecido.
Isso pra mim não influencia eles, nada, mas tudo bem.
Pra mim influencia. Eu acho assim que é tão difícil pra um ex-esportista pra ele. Eu não vejo ele com tantas oportunidades e daria na mão dele feliz, tá? Achando que é um cara que merece.
Pô, se fosse por isso, eu daria pro Genro e pra sogra, velho. Que são pessoas humildes pra também, caramba e tal. Assim,
também, mas eu também acho.
Falou sobre isso, não
mas
é?
Mas eu também acho que eles merecem. Eu adoro o Genro e a sogra. Pode ser que pra você não esteja ainda.
Nossa, eu achei os personagens muito horríveis.
Jura? Dele.
Nossa, tu. Fazem nada, pô.
É, eu ainda gosto.
A primeira vez que o Guilherme fez alguma coisa foi brigando todo ensaboado lá no banheiro, cheio de espuma.
E falar nisso, o nosso querido, como é que é o nome dele? Que tá de volta, o Cat BBB.
Ah, o Rafael Portugal.
Gente, puta, que acerto, incrível. O Rafael Portugal de novo no BBB. Mal.
Maurício. Mal. Lição de casa, hein? Veja o programa de terça só pra ver o Cat. Maravilhoso.
Ele é muito incrível.
A música que ele fez pro Mike é maravilhosa, tá,
Meridio? É. Só dele estar de volta, cara, por que que rodaram tantos humoristas? Eu não sei o que. Hoje eu escutei assim, não sei o que que o Dourado ofereceu por ele voltar ao Portugal, mas foi o melhor acerto. Foi o melhor acerto.
Eu sei o que é. Eu só não sei o volume. Mas é dinheiro.
É dinheiro, com certeza.
É isso.
Ah, vamos tocar a vinheta do Monstro, só pra gente comentar sobre o Monstro, que a gente já emenda no Big Fone ao lado, porque foi esse roteiro, né, no fim das contas.
Monstro!
Gostei do rebote, né, Mary Jo? Porque o Gabriel e o Mike foram o anjo na primeira semana e botaram o Diego e a Dani no Monstro. Exatamente. E aí inverteu.
Por isso que eu achei muito justo.
Evolução.
Vocês botaram.
Eu gostei também.
Eu vou botar em vocês. Gente, nada mais justo.
Sim. E assim, eu só questiono a estratégia em relação à casa, porque eles se botam mais na minha ainda.
Existe uma guerra entre os dois. Tipo, existe uma rivalidade entre os dois. Eu vou colocar aqui, vou botar outra dupla. Se essa dupla me colocou no Monstro no ainda ficaram o pé da vida. Isso é lindo. Isso é delicioso.
É, mas o Diego tinha que ser bancado, tá? Eu acho que o Diego faltou ele bancar. Decisão. Bancar,
mas também tá tudo bem, pode se fazer parte do show dele, da personalidade dele, tá tudo bem. Os outros dois é que ficaram pé da vida e ver eles dois, que não fizeram nada na casa até então. Que são duas plantas na casa, dois não, caras duas blazer. Plantas.
Podia ir embora amanhã,
dois caras blazer, sem graça, que não trazem nada pra casa, não trazem absolutamente nada.
É.
Assim, eu odeio a Camila e a Tamires, por exemplo, mas eles podem embora antes da Camila e a Tamires.
Ah, eu gosto da Camila, tá?
Eu gosto,
depois
eu não gosto.
Depois a Camila mijou no chão da cozinha.
Nossa, pra mim
consigo odiar ela. Você mijou, Maurício, do BBB.
Assim, tem um lado bucólico da coisa que me agrada também. Me traz aquela melancolia da pessoa se acabando de rir e mijando. Eu acho muito legal, mas ao mesmo tempo me dá um nojinho, entendeu?
Bastante. Ah, eu não tenho nojo não, só dei risada. Eu não tô lá, não tô sentindo cheiro, não tô vendo a poça, tá ótimo.
Se ela bebeu café, então, putz, comeu aspargo, pior ainda.
Mas olha aí, sobre o Monstro, tá? É, o Monstro era o Monstro Bambam, eles tinham que andar com uma roupa de fortão segurando a Maria Eugênia, cada um com a sua. E aí, eu vou dizer, Mary Jo, a sacada do Dourado. Sacada de gênio Dourado, que é, se vocês largarem a Maria Eugênia, vão ter consequências gravíssimas.
Maravilhoso.
Não falou qual era a consequência, Maurício. Aí tocou o Big Fone, aí, né, do nada, primeiro Big Fone da edição.
Alô?
Ah, é o Big Fone!
O Big Fone valia imunidade, indicação pro paredão. O Mike soltou a Maria Eugênia, atendeu. E aí, pô, ficou felizão, indicou a Dani e o Diego no paredão.
Naquela raiva. Pá,
com aquela raiva, e eles estavam imunes, né, o Mike e o Gabriel.
É.
E aí, mais tarde, 1:30 da manhã, o Tadeu entra na casa no ao vivo. Coitado do Tadeu, bicho. Ô, Tadeu, adicional, hein? Hora extra isso aí. 1:30 da manhã trabalhando é foda. E o Mike tomou uma punição gravíssima, 500 talecas. e anulou o Big Fone porque ele não podia largar a Maria Eugênia, e essa foi a consequência gravíssima.
Achei que lindo, tá? Achei lindo. Eu não sei se o Boninho faria isso, vou dizer pra ser
muito sincero. Não faria.
Não é perfil do Boninho voltar atrás em uma qualquer que seja.
E ele é orgulhoso demais, ele jamais tomaria isso, a decisão por pressão popular. Isso foi pura pressão popular.
Uma mudança deliciosa. Uhum. Isso quer dizer que a gente manda no jogo. Isso quer dizer, vocês têm poder, entendeu?
É verdade. É verdade mesmo. É. E aí, pô, quem atendeu o Big Fone de verdade foi a Camila e a Mona, né? E a Tamires, que atenderam os dois Big Fones ao mesmo tempo, inclusive, pra não ter dúvida de quem foi a primeira. E aí elas ficaram imunes e indicaram o Ed e a Raíssa, os palhaços, pro paredão.
Foi a única coisa ruim.
Pois é, a coisa mais triste foi essa.
Formação de paredão!
Bom, Ed e Raíssa já estavam, né, pelo Big Fone. Líderes Diogo e Vilma botaram a Vitória Estrada e o Matheus Pires, que é o Espresso. Bota mais um trechinho aí, Doug, dele cantando pra gente, pra a gente se divertir sempre. And now he's thinking about me every night. Oh, isn't that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know. That's that me espresso. E aí a casa empatou com 4 votos pra 2 duplas, né? Os Hipólitos e a Eve e a Renata. Os líderes desempataram e o Diego e a Dani foram pro paredão de qualquer jeito. E aí o Ed e a Raíssa tinham um contragolpe por conta do Big Fone, essa era a dinâmica da semana. Puxaram a Delma e o Guilherme, a sogra e o genro, que não fizeram nada 2 semanas de BBB e ainda ficaram putos de ter ido pro paredão. Mas tudo bem. Aí eles foram pro bate-volta.
Bate!
Oi!
E volta!
Ui!
E a Delma e o Guilherme escaparam do paredão ali com a prova de sorte com geleca. Prova padrão de bate-volta, mas teve geleca. Eu confesso que a geleca me agrada sempre. Então assim,
geleca tudo e bem. Depois um monte de papel picado pra você ficar que nem um frango empanado.
É. Mas, Mal, assim, como não repetiu ainda, tomara que o próximo bate-volta não seja um clone dessa prova. Que seja uma prova diferente, tem uma prova de habilidade no bate-volta. Provas normais, né, gente? Prova de tempo, de corrida contra o tempo e tal, alguma coisa assim. Queremos provas diferentes pro bate-volta também, pra tudo, assim. Que não seja previsível. E que não seja só sorte. É isso, né? E, pô, beleza, rolou essa briga aí lá no banho, né, do Ed e do Guilherme. Que, inclusive, o Ed tem o bordão dele, né, que ele só fala a grande realidade o tempo todo. A grande realidade. Ele tentando se explicar. Eu adorei uma briga com o carinho. Mas não foi uma briga, tá? Nem rola a vinheta de briga ainda.
Não, ainda não teve briga.
Tá faltando uma briga nesse BBB. Uma briga de verdade, um quebra-pau.
Vamos ver se depois dessa dinâmica de hoje vai rolar.
E aí veio o Sincerão.
É o Sincerão.
Olha ele mesmo. E ontem, quando a gente ia gravar à noite, eu tinha feito uma puta descrição no Sincerão, mas acho que não precisa ser tão descrito assim. Porque o Sincerão, Maurício, era um jogo de plaquinha com jogar alguém no lixo. Você pegava alguém de uma das duplas
pesado.
E jogava no lixo.
Tipo, eu vou te jogar no lixo. Achei assim.
Bom, descartável.
Bom. É, legal, bom, né?
É, mas além de tudo, você botava uma plaquinha de adjetivo pra pessoa. Tipo, o Ed e a Raíssa botaram o Diego Hipólito no lixo e botaram ele como incoerente. E a imagem dele sentadinho de perna cruzada, incrível ali, com o nariz empinado.
Não, e ele querendo conversar com... Ele discutindo no intervalo com o Ed.
Sim, maravilhoso. Os dois mandaram... Por isso eu fiquei lamentando que o Ed saiu, Mary Jo. Porque
gente,
dava pano pra manga essa rivalidade pano, aí.
Dava. Ele tentando... Ele falando pra ele que... Ele falando assim, eu não quero conversar com você. Tudo bem, você tem todos os direitos. Também não vou morrer porque você não quer conversar com
ele. Porque o Diego falou, mas você podia ter falado comigo, você tem toda a abertura, por que você não falou comigo? Porque eu não quero falar com você, pô. Eu, Diego, tudo bem, você tem todo o direito de querer, eu não vou morrer.
Mas eu também não vou morrer, você não incrível. Quer falar comigo. Mas isso tudo maravilhosamente
muita classe.
Bem,
muita classe. Muito legal, foi, mas ali, eu lamento demais a saída dos palhaços por conta disso, Mary Jo, porque ali tava brotando uma potencial briga, cara, e puta, é uma pena.
Não, e o Diego teve uma parte, eu até deixei aqui, eu fiz um print, mesmo ele falou uma hora que estavam falando que ele tava justificando, eu acho, algum ataque. Ele falou, mesmo se esteja nublado, o sol tá brilhando acima do céu, acima das nuvens. Cara, ele é maravilhoso. As frases que ele coloca, Mal, ele é muito poético.
Gostei. Ainda não tá aos pés de um Fred Nicásio, por exemplo.
Ainda não.
Né? Mas tá, eu não, acho mas que é o caminho certo.
É o caminho certíssimo. Vou até mandar pra você aqui, ó. Pra você ver. Mas foi mais longo do que isso. Foi só põe um pedacinho.
Mesmo se esteja nublado, o sol tá brilhando acima do céu, acima das nuvens. Olha que bonito.
Ele falou, o sol brilha todos os dias, a gente acorda aqui. Aí ele falou, mesmo que esteja nublado, o sol continua brilhando acima das nuvens. Foi por aí.
Muito linda, foda, muito foda. Gosto. Pô, as outras placas, ó. O Matheus e a Vitória botaram o Diogo Almeida no lixo com Sonso. Boa placa, Sonso, hein? Boa placa. Dani e Diego botaram o Ed ali no com a placa vitimista. Ótima placa.
Muito boa.
Camila e Tamires botaram o Diego Almeida no lixo com a placa desleal, ó. pesadíssima a placa desleal. O Diogo e a Vilma primeiro usaram a placa dramática pra Camila e depois voltaram atrás e botaram o arrogante. E a Eva e a Renata, que foram selecionadas pelo público pra participar pro Sincerão, descartaram a Vitória Estrada no lixo e botaram a placa inconveniente, porque ela é grossa com o Matheus e todo mundo percebe isso. Basicamente, essa é a justificativa que elas deram. E por aí vai. A Vitória até pediu desculpa e tal. Aliás, a Vitória dando corte no Matheus do Sincerão, eu não sei como aquilo não ao fez vivo. O público tirar eles, cara.
Ela mesmo percebeu que fez besteira.
Mal vivo, mal. Ela cortando o cara, ele tentando falar, ela... Tô terminando de falar. Que isso, cara?
Mas porra. A vida deles é essa, né? Os dois cortando um ao outro. Pelo menos é o que eu percebo.
Mas ela é a rainha e ele é o bobo da corte, cara. É. Essa é a relação deles.
É tipo, eu que te trouxe pra cá, tua oportunidade
eu é porque importo. Você tá você aqui por mim. Você não importa nada.
Caraca, tá nessa vibe?
Não, eu não sei se é nessa vibe, gente.
Olha, esse é o jeito que eu recebo a relação deles,
eu
cara.
Não, eu não recebi errado. Assim ainda.
Mas pra mim ela
você
é...
Você tá me influenciando. Vou olhar com outros olhos. Níveis muito
diferentes de trato, assim. Ela é a estrela e ele é o amigo da estrela, ela é... Ele tem que se sentir especial por orbitar o grande sol que é a Vitória Estrada. Eu tô achando ela numa prepotência inacreditável, bebê.
Jura, Vitinho? Não tô, vou ter que olhar com outros olhos. Vou ter que prestar mais atenção nisso.
Eu acho que ela tenta esconder, mas que nessas horas ela deixa escapar aí, que é isso, pô. Ela é a rainha. Pô, eu acho zoado. Eu posso estar com uma... Sei lá, ter pego ranço? Posso. Mas porra...
Teve uma nota que saiu que ela, Graciane e Diego... receberam uma grana boa pra entrar aí.
Ah, mas deve ter recebido mesmo, né?
Camarote 260 mil. Eu não sabia
caraca.
Que tinha...
Caraca!
Será?
Pô, não, mas ela, eu acho que vale a pena uns 3, 4 meses que ela vai ficar fora.
Acho verdade, que tem que ser isso. Né? Tem que ter incentivo. Porra, a Graça, então, deve ter ganhado quase metade do prêmio.
Eu acho que ela foi a que ganhou mais. É, e tá certeza. Entregando menos.
Nossa, tá entregando nada, tá entregando negativo. Nossa,
ela mesmo. Parece a dona de casa... que tá ali e faz a ginástica dela, falsa com o Diego Hipólito, mas falsa.
É, pois é.
Tipo, ela vai longe, porque ninguém tá se incomodando com ela, ninguém tá com problema com ela, então ela vai ficar quieta ali e vai longe, tá? A não ser que ela estivesse hoje nesse quarto falando, que ia ser incrível. E que a casa inteira estivesse escutando. Ia ser ótimo, porque aí iam ver como é que ela é falsa.
Bom, aí chegou a grande noite de terça-feira, né? A gente já tava falando sobre isso, noite de paredão e tudo. E tivemos eliminado.
Você tem que ser forte.
Não!
Entenda, nada é para sempre.
Por quê?
Eliminação.
50,7% dos votos é de Raíssa, deixam o BBB 25. Pai e a filha palhaços estão fora da competição. Pra mim é uma pena. Por conta do que eles demonstraram até agora, tudo bem. Que não foi nada demais, de espetacular, mas perto do que a casa, do que esse elenco tá trazendo, eles estavam se destacando de alguma forma, pô. Eles estavam ali. E sim, de verdade, eles foram perseguidos mesmo, Mary Jo. Se a gente para pra pensar que eles foram vetados de duas provas em duas semanas e foram pros dois paredões...
Não sei se isso é perseguição. Ô, acho louco. Que perseguição é muito mais do que o Diego tá passando do que eles.
Ah, não. Desculpa, Mary Jo. Eu acho que, assim, o do Diego é muito mais pessoal do que o deles.
Então.
Mas em relação ao jogo, eles foram vetados de tudo que é prova e foram enfiados nos dois paredões, pô. Mais perseguição
que isso é impossível. Mas eu acho que eles usarem a palavra perseguição, eu acho que pegou mal pra eles aqui. Público.
Ah, eu acho que eles jogaram com isso. Eu não acho que pegou mal, não. Acho que eles saíram menos por causa deles e mais por conta dos camarotes. Eles tiveram menos influência nisso. Saíram num paredão difícil pra eles mesmo. Tinha o que fazer. Não acho que eles saíram queimados, por exemplo, né?
Não acho que eles saíram queimados. Acho que pelo contrário. Acho que vai ser um plus pro circo deles. Hoje eu vi a Ana Maria Braga um pouco com eles. Achei que foi incrível. E as pessoas estão abraçando eles aqui fora. Do tipo...
É.
Não é um paredão que a gente queria. Eu não queria esse paredão. Eu preferia outras também pessoas não. Nesse paredão. Então, assim, eles saíram indo, eu acho que eles saem no lucro nesse momento. É. Poderiam sair muito mais, mas saem no lucro, porque eu acho que vai dar um up no circo deles, eles são artistas. O cara é um artista incrível, ele sabe falar, ele sabe verbal, né? Ele sabe se conduzir. Então eu acho que é bem bacana. E a relação do pai com a filha foi uma coisa linda de ver, entendeu? Foi foi um exemplo bem bacana pra todo mundo assistir no Big Brother, não é?
Total. Aquela polêmica lá que teve com a menina passou, né?
Não, passou. Ela não cometeu mais nada de errado, né? Ela teve brincado do sou trans na brincadeira lá.
Tá. Aquilo lá não,
não repetiu, ficou naquilo. Eu vou dizer, Maurício, que eu acho que quem pode sair perdendo com esse paredão é a Vitória Estrada. E assim,
também acho.
Eu posso estar com ranço, mas eu acho que ela preservaria a imagem dela mais saindo cedo, porque assim, ela não tá caminhando pra ser uma grande participante que vai longe do programa, longe disso.
Mas sabe o que eu gosto da Vitória Estrada? Eu vou te dizer, ela quer muito estar ali. E ela quer muito dar certo.
Não acho. Não, eu acho. Ela quer muito aparecer.
Não, mas ela tá. Mas ela não tem medo de errar, Vitinho. Eu gosto de gente que se entrega. Pra mim, ela tá se entregando. Ela pode estar errando. Eu ainda não consegui visualizar como você e vou olhar com outros olhos. Mas ela não tem medo. Ela não é aquele camarote que chegou ali e tá com medinho. Não, ela tá jogando. E ela tá se entregando.
Ela tem medo. Ela tem uma autoconfiança muito elevada que pra mim soa como prepotência e arrogância. Até,
ainda não vi assim dessa forma, mas assim. O que eu vi foi isso, uma pessoa se entregando muito, um camarote que é muito bom pra gente. Como o Diego também é um camarote que se entrega, que é cheio de vulnerabilidade, que a gente olha e fala, cara, se identifica até. Então, assim, eu ainda não vou olhar contra os olhos, semana que vem a gente discute isso de novo.
É, não, vamos ver. Mas eu vou dizer que eu tenho uma visão sobre o Diego, sobre a Vitória, assim. Eles, pra mim, são personagens. O Diego, como personagem, é incrível. Como ser humano, sigo achando ele um cara... Nossa, que ser humano difícil, cara.
Muito, mas muito.
Mas você vê como é que é? A Vitória Estrada, você pensa mais ou menos a mesma coisa e você não gosta dela.
É, mas é porque...
Do Diego, você já tem um caso de amor.
É justamente que eu acho que ela não tá trazendo cenas boas pro bebê até agora. Sim, não tá trazendo entretenimento legal. Acho que ela tá sendo só grosseira mesmo. A própria participação da Eve da Renata no Sincerão falou isso pra ela. Falou, cara, você fez brincadeiras que constrangeram a gente. É meio constrangedor ver a Vitória lidando com o Matheus, assim. Não é um negócio legal de ver. Tipo, o Diego rindo da cara da Dani... A gente tem dó, mas rir, cara. A gente tem dó
aí. É muito bom.
Eu fico com dó dela e falo, coitada essa menina, a gente tá vendo só uma fração da vida dela. Ela viveu com esse cara a vida inteira.
Puta, foi o que eu pensei, cara. Que dor.
Nossa senhora. Eu vou puxar já o Detestadinhos antes do Queridinhos, porque eu quero fazer uma pergunta pra vocês.
Detestadinhos da semana. O ódio é o sentimento mais puro que tem.
Graciane Barbosa, plantíssima. Tá sendo uma pessoa, quando abre a boca, chata e, assim, participa pouco. Quando participa, pra fazer merda. A primeira semana de Graça e Barbosa já deveria ter sido a última, pelo que tá aparecendo. Seria melhor pra ela. É, tudo que a gente elogiou na semana passada, de o Brasil tá conhecendo a Graça e tudo. Acabou, Maurício, preferia não conhecer.
A impressão que eu tenho é que ela também quer. Tá cumprindo o contrato. Tá cumprindo o contrato. É o que ela quer. Vamos cumprir contrato aqui, até quando que eu tenho que ficar. E é isso. Eu não tenho essa impressão de que é uma pessoa que tá afim de estar ali. Não tenho essa impressão, Vitinho.
Eu vou dizer, muita planta nesse BBB, tá? Tem gente chamando esse BBB de flop, dizendo que já flopou e que não vai acontecer. Que
mas
tá chato.
É todo ano também.
Ah, mas Mary Jo, eu vou dizer, tá? Quanto leão de quarto, o Tadeu até falou isso no discurso, incrível discurso, inclusive, de eliminação do Ed.
Foi, isso. E eu acho que o Golden, é o Golden que ele está chamando? O Dourado?
O Dourado, é.
Uhum. O Golden tá botando uma pilha boa ali.
É, também acho. Mas assim, os irmãos João e João lá, eu não sei nem quem é um nem quem é outro, patética a participação deles, eles só ficam no quarto falando grosso e na vida real calados, quieto, não fala nada com ninguém, nada. O Mike e o Gabriel, pior ainda, chamaram o Diego Hipólito de burro, mas são dois bunda mole do caralho, o Mike só quer tentar pegar a gente, no fim das contas vai sair sem pegar ninguém, se bobear. A sogra e o genro, pra mim, a sogra faz os comentários engraçados, a personalidade engraçada, mas também entrega nada pro jogo ali no dia a dia, não entrega, é só comentário engraçado que ela tem pra entregar e não entrega mais nada. Assim,
vai acabar
nada.
Com esse Big Brother pro mal, cara. Não tá fazendo propaganda certa.
Não, mas não tá assim, todo certa. Ano é assim. A gente, os ouvintes mesmo tiraram sarro da gente, que eles falavam, pô, tô louco pra ver vocês se empolgando na primeira semana e depois se decepcionando na seguinte. Então, é isso mesmo, vai mudando. A gente no começo também não tava botando fé no Diego Hipólito e agora é o favorito de todo mundo, então...
É, pois é.
Isso é normal, é normal.
É, eu tenho isso pra mim, assim, que esse BBB, eu não acho, eu tô contigo, Mary Jo, que eu gosto de BBB, ele não tá chato, ele não tá flop, eu sinto que tá com bem menos engajamento do que os últimos BBBs, então, assim, a galera não tá se entregando pra ele em todas as redes sociais, como tava sendo nos últimos anos. Acho até natural, porque passados os anos de pandemia e os últimos BBBs, a galera deu uma desanimada geral. Mas eu acho que tem potencial ainda, assim. Apesar disso, meus detestadinhos dessa semana, eu colocaria esses três aí, tá? João, Mike e Gabriel e a sogra e o genro.
Eu vou colocar pessoas em... Não vou colocar tanta dupla. Por exemplo, a Grace é... Mas a Vera, que também não faz nada... A Vera Vilma, não, Vilma. Vilma não faz nada, meu Deus. Pra mim, a primeira pessoa que tem que sair dessa casa é a pessoa que, tipo, que não vai acrescentar em nada. É uma senhora que é um amor, é uma senhora tranquila, mas que não tem nada a ver com o BBB. O que, que ela vai acrescentar ali, gente? Uma senhora que não fala.
É bom pra tomar chá da tarde e comer bolinho de chuva, né, meu Jô? Não pra Big Brother.
E digo mais, talvez ela sair faz bem pro pro Diogo também, tá? Porque o Diogo tá querendo jogar bem. E ela prende ele.
O Diogo tá querendo jogar. Na primeira semana achei ele meio esquisito, achei ele morno, mas eu achei que a liderança dele fez bem pra ele. E ele tava muito incerto se ele ia mesmo na Aline. Ele tava inseguro também, que eu acho que a Aline estivesse jogando com ele. E acho que essa dupla vai ser muito boa. Né? E vai trazer até ciúmes pro Vinícius já. Daqui a pouco a gente vai ver.
Pensei numa coisa aqui, hein?
Que?
Olha que cruel seria e que delícia seria também. Se Rodrigo Dourado desse atenção pro que o Vidani vai falar nesse segundo. Domingo à noite vai formar um paredão, certo? A galera não sabe ainda que acabou o jogo em dupla. Não sabe. Imagina se os indicados fossem em dupla e o paredão, na verdade, fossem tipo dois paredões. Dupla contra dupla nos dois.
Tá querendo muito esse tipo de dinâmica.
Seria um sonho, Mary Jo, pô, porque aí a galera indica como se fosse dupla e ok. Então vocês estão no paredão, é Dani contra Diego. É Diogo contra Vilma. Dois paredões ao mesmo tempo, simultâneos.
Mas será que ele ainda tá pensando em fazer isso em algum momento?
Ai, vai acabar a dupla agora, Maurício. Se não for agora, não faz nunca.
Vai acabar em teoria, mas ele ainda pode mover os pauzinhos pra fazer isso acontecer.
Não, mas a partir do momento que sair um cara de uma dupla, acabou as duplas, né?
Dito isso, muito boa ideia. Vamos lá, Douradão.
Crueldade.
Vamos lá, vamos ser.
Muito boa ideia, mas ele não vai fazer.
eu os meus desejadinhos, não posso deixar a Vilma de lado. Não é pessoal, Vilma, quero te deixar bem clara, porque você não serve pra esse jogo. E Mike e Gabriel são meus desejadinhos. Graciane também. Eu acho eles horríveis, porque eu acho que pior do que os gêmeos, que também eu nem sei quem são, o que estão fazendo lá, eles pra mim me geraram ranço, sabe?
Então, é isso. Eu, essa altura do campeonato, quero que gente abra a boca e faça coisa. Tô contigo com a Vilma também.
Vamos fazer coisas.
Os gêmeos me causam ranço por causa disso, cara. Abra a boca, façam coisa. O Diogo Almeida, que a gente achou que ia ser o Abravanel da edição, tá jogando, cara. Tá se movimentando. Jogando.
E tá com vontade de jogar. Isso é bom de ver em camarote, né?
Pois é. E ele é um camarote, seria bom se ganhasse, tá? Se ganhasse o jogo, porque assim, não é um ator consagradíssimo, não é um cara com uma puta fanbase, e é um cara que veio com um pouquinho de sangue no zóio, veio com a mãe, espero que ele mude de postura quando a mãe dele sair, vamos ver.
Mas a postura dele já tá, eu achei que já tá ficando muito boa.
Mas ele ainda tá muito calminho, quando a mãe dele sair eu quero putaria, quero sangue.
Isso sim. Tá bom.
E os queridinhos, né? Vamos de queridinho que é mais
caiu óbvio. Caiu meu detestadinho. Não é só porque eu nasci, isso que eu não tenho.
Foi ignorado pelo Vitinho.
É o programa dele, ele faz o que ele quiser.
Vidane acompanhada, vem aí.
Sabendo via Mary Jo de que os peidos são fakes, meu detestadinho da semana é a Grace.
Boa.
E ainda mais com esse perfil de planta que vocês estão comentando.
Planta e falsa, mal. Ela
chega... mas a falsidade é gostosa. Eu gosto da falsidade. Não me incomoda.
Ela é falsa.
É um ponto até positivo pra ela, na minha visão.
Ela fala mal, inclusive, do Diego, que é o querido nesse momento.
Cara, se ela for falsa na cara dele, assim, nossa.
Não é na cara dele. Então, na cara dele.
Mas tem que ser bem falsa. Tem que ser bem... Aí eu reviso, mas por enquanto é essa. Bom, agora sim, Vidani.
Nossos queridinhos da semana.
Acho que estou apaixonado.
Queridinho é o Diego Hipólito, né?
Diego.
É isso, gente.
É o meu querido.
Diego primeiro, Diego em segundo, Diego em terceiro. É isso.
Essa tá certíssimo.
Concordo.
Meu top 3
canta, ele canta, gente. Ele é músico.
Você lembra que ele tentou a carreira dele de músico?
Eu vi vídeos. Ai, mal, você tem que ver. Você tem que ver.
Quando ele voltou da Olimpíada de 2016, eu acho que foi 2020.
Que a gente tem que mandar esse vídeo pro mal.
Ele lançou música no Faustão na época. Não foi no Faustão? Não lembro onde foi. Ele lançou música no Caldeirão, sei lá. Foi uma parada assim.
Aqui, ó. Em 2019, o ginasta Diego Hipólito lançou a música Tanto Faz.
No The Noite, inclusive.
E participou de programas de televisão para promovê-la.
Cara, esse vídeo do The Noite é muito bom, porque ele erra o lip sync do playback dele com 30, com 50 segundos, maravilhoso. Pô.
Agora posso ser quem sou.
Não achei ruim, não. Esperava me divertir mais.
É padrão, né?
É padrão.
Esquecível.
Tá bem, né, carregado no autotune. Não passou vergonha, não. Tá certo.
Não, foi de boa. Foi de boa. Bom, é isso que tinha pra falar de BBB hoje, hein? Acho que era isso, né? Mas eu ia dizer que outro top que recebe aí meu top queridinhos da semana é ele, Vitor Hugo. Grande Vitor Hugo,
olha aí,
que apareceu essa semana. Como eu amo esse rapaz, não tem jeito.
São charadinhas?
Não.
São pegadinhas, então?
Não.
Então o que são?
Vida Enigmas.
Volta dos Vida Enigmas depois de duas semanas com Vidilemas. Uhum. Temos aí a volta. Primeiro Vida Enigma de hoje é: por que o cara que adora fritura não se veste com cores muito coloridonas, saturadas, assim, Maurício?
Porque não parece ser uma gordura saturada?
Não, mas poderia ser, mas não é.
Por quê? De novo.
O cara que adora fritura não se veste com cores muito fortes, assim, muito saturadas.
Não sei.
Que ele prefere tons pastéis, né?
Meu Deus.
Tá bom.
É que você focou numa fritura específica, aí ficou difícil.
Não queria entregar muito também. Qual o salgado que fica mais fácil da gargalhada quando você come?
Coxinha, risoles.
E o terceiro, eu fui no restaurante, mano, pedi um prato.
É.
Aí o garçom falou: não, esse aqui você não come na mesa, não. Vem cá, me botou num quartinho escuro pra comer. O que, que eu pedi?
Essa é boa, hein? Essa eu acho que eu vou gostar.
Prato? Não é bebida, não. É prato.
É prato. Ele fez assim, ó. Shh, vem comigo. Você tem que comer aqui, ó. Vem aqui, ó. Botou atrás ali do pilar no quartinho escuro e eu comi ali.
Mas era porque era escuro ou é porque era muito quieto?
Punheta de
bacalhau. Esse foi o cenário. Não. Tá. É porque eu pedi... É porque eu pedi escondidinho.
Achei que ia gostar e gostei. Muito bom.
Alegria. Hoje foi na hora do almoço o Vida Enigma aqui que a gente tá gravando, então já tô
fazer, pô, temático. Esse,
eu tenho um dilema. Eu tenho um dilema.
Venha refletir sobre a vida com mais um dilema.
Meu dilema é o seguinte: se um órfão tira uma selfie, essa foto é uma foto de família?
Que terrível essa dúvida, cara. Que coisa de mau gosto.
Não, é uma pergunta.
É,
né?
Claro que é,
pô. É uma foto de família.
É.
Né? É bom. É. Ele põe no porta-retrato ali e fica bonitinho.
Bom.
É isso.
Bom. Dá pra dizer então que todas as fotos do Batman são fotos de família, né?
Isso, pois é.
Gostei. O cara é bem família, o Batman.
Bom, era
onde essa. Ele vai, leva todo mundo.
Isso, né? Esse era o meu dilema.
Gosto do lance que o Batman recompensa isso fazendo a Bat-família, né? Verdade também.
Agora isso, mas ele tem um filho depois, né? O Azrael lá.
O Damian Wayne, né?
Ah, o Damian, verdade. Azrael não é filho dele.
É, o Damian Wayne.
Eu tenho nenhuma.
Tá bom. É. Mary Jo tem Mary Jokes?
Tem uma.
Tá bom. Mary Jokes.
Ela voltou, gente.
Duda Borelli.
Duda Borelli voltou com piadinha no clima de BBB. Então vamos lá. Mulher vai no psiquiatra e diz: doutor, há 5 anos meu esposo pensa que é uma galinha. E o médico diz: se é assim, por que a senhora não o interna? Aí a mulher respondeu: é que eu preciso dos ovos.
É, Graciane.
Obrigada, Duda.
Grande momento.
Ela falou Duda o seguinte, Borelli. Porque era toda ao contrário, era o homem vai ao psiquiatra. E ela falou: acho que se trocar o papel de homem com de mulher vai ficar mais legal, como
verdade,
se fosse a
graça.
Eu fiz, mudei, Duda, tá vendo? Tudo indicação não, dela.
E o homem tem ovos, né? Então fica melhor.
É verdade, ficou melhor ainda. Maravilhoso.
Vamos lá pra hashtag mal acompanhado terminar o programa de hoje. Né?
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Vou roubar hoje, hein? Vou mandar aqui top fãs aqui pro Matheus Santos, que pediu pelo Instagram e mandou: fala, Vidani, beleza? Acabo de ser demitido no meu trampo CLT de 4 anos. Queria pedir um top fã e um gemido bem desempregado. Com rescisão, pelo menos. Tamo junto. Te acompanho desde Vai Te Catar. Um abraço. Um abraço, Matheus. Muito obrigado pelo carinho e pelo top fã. E também a Viviane Nascimento mandou: oi, Vidani. Desculpa mandar mensagem pelo Instagram, mas eu não tenho Telegram. Queria pedir um top fã pro meu namorado. Ele é fã de vocês há eras. Conheci vocês por causa dele. Ele se chama Igor e acabou de tirar a carteira de habilitação de moto.
Cuidado, hein? Toma cuidado.
Bom demais. Parabéns, Igor. Oh, top fã pra você, meu querido. Obrigado, Viviane Nascimento, pela sua mensagem. E pra terminar, queria dizer aqui que a Gabriela pediu um top fã com gemido alá Matheus Pires Espresso. Em comemoração à saída dele do BBB, manda um beijo pro meu amor Rafael Reis. Infelizmente não rolou, né, Gabi? Mas tudo bem. Beijo pro Rafael Reis de qualquer jeito. E é isso. Isso foi pelo Telegram. Lembrando, gente, essa mamata vai acabar. Volta a pedir pelo Telegram lá, hein? Ah, mas eu não tenho Telegram. Baixa.
Baixa, instala, porque aí o WhatsApp cai, aí vai todo mundo pro Telegram. Aí já você já poupa, já se adianta.
E se ela não vou usar, só vou usar pro mal acompanhado? Olha que maravilhoso. É como se tivesse um app do mal acompanhado no seu celular. Então,
pois
tá ótimo.
É, que pois incrível. É, exato.
Sim. excelente. Você pode habilitar todas as notificações e deixar o Mal Acompanhado regir a sua vida. Tá 10.
E se tem uma galera legal lá, você conhece, bate papo, se diverte, faz amizades. Inclusive, um beijo
pra galera do Jovem Nerd que tá cuidando do Telegram do Mal Acompanhado. Sim, tá incrível, sim. Os conteúdos do Instagram. Instagram
também.
Tá muito foda. Que orgulho de vocês, hein, turma? Vocês são foda.
Perfeito.
Top fãs do Mal.
O meu top fã vai pra Priscila Almeida, que escreveu o seguinte: por favor, um top fã do Mal pra fechar a minha trinca e deixar meu esposo morrendo de inveja, que ele tenta um monte de vezes um top fã nosso e não consegue, e ela já conseguiu dos três agora, comigo finalizando aí a trinca. Faltou o quarteto, você precisa conseguir um do
Bezerra
agora, tá bom?
Das costas espetaculares.
Das costas. É, eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, inclusive. E, então, um beijo pra Priscila e um beijo aí pro Leandro. Valeu, minha querida.
Fãs da Mary Jo.
Meu top fã de hoje vai pra Carol Ramos, que botou: queria pedir um top fã pra maravilhosa, linda, diva, dona da razão e porra toda, Mary Jo. Você é uma mulher sensacional. Obrigada por todas as palavras que tocaram o meu coração quando estava precisando. Sei que não deve nem imaginar, mas em alguns momentos em que não estive bem, você e os meninos foram o meu maior conforto. Que bom, né, gente?
Total, pô. Que orgulho.
Que bom. É, orgulho. Eu me sinto muito feliz de fazer bem pra vocês, entendeu? Né? Com as nossas risadas.
Perfeito.
A gente se sente muito bem. E vou mandar também pra Ida Duarte, que ela queria um chuchuzinho meu, porque foi a primeira vez que ela fez um doce de leite caseiro. E ela lembrou da gente, ela sentiu que tava homenageando a gente.
Ela mandou no Instagram,
Mandou no Instagram. Então, Ida Duarte, um beijo. Que bom que você se deliciou com um doce de leite de lata de leite condensado, que é também muito maravilhoso.
Mary Jo, não sei se vocês viram, preciso aproveitar esse momento pra mandar um abraço aqui pra duas pessoas: Felipe Brito e pra Fernanda, da Valentina. Nas balas de coco aqui em Araraquara.
Eu vi você comendo, me deu uma água na
Maurício
boca.
Maurício e Mary Jo. Na moral, Deus,
que inveja.
Mesmo, assim.
Que inveja.
Felipe é ouvinte nosso, trouxe aqui em casa um saco de bala de coco e um potinho com várias balas de coco. Nossa. Saborizadas que eles fazem.
Na faixa?
Mary Jo, bala de... na faixa, Maurício, um saco de bala de coco com amendoim dentro. Maurício, isso daí está aí. É putaria. Dos melhores doces da história. Tem bala de coco de prestígio, que é chocolate em volta e o beijinho dentro, e é uma bala de coco. Tem bala de coco com morango, bala de coco de leite ninho, de limão, é inacreditável. Parece o creminho da torta de limão dentro dela, Mary Jo.
Nossa,
sério,
senhora.
Gente. Quem tiver por Araraquara, comigo, não. Sério, pelo amor de Deus. Obrigado, Felipe, pelo presente. Se quiser mandar mais, tô à disposição, mas eventualmente eu vou comprar, porque vou dar pra minha família inteira experimentar. Isso é absurdo. Muito foda. Obrigado. Obrigado, Aida, por me lembrar disso também, Aida, aí, que, pô, parabéns pelo doce de leite.
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Meu top fã essa semana é a Giane Lopes, que me escreveu a seguinte mensagem: gostaria de pedir um top fã para o Doug Bezerra, editor de voz robótica, diva acessível e host do meu mais novo podcast favorito, Frango Fino. Me divirto muito com todos os episódios. Que você continue sendo uma inspiração para o Rio Jackman. A Giane e eu nos tornamos amigos recentemente, e na moral, além dela ser ex-crente, é uma das pessoas mais inteligentes e divertidas que eu já conheci. Beijo, Giane, é bença. Bom, gente, como já tá virando tradição nesse programa, esse é o momento de vocês ouvirem mais alguns elogios a respeito dessa máquina de alto desempenho em que cada músculo foi forjado à perfeição. O meu corpo perfeito. Desta vez eu vou pedir para o Vidani começar a rodada de admiração e cobiça. Vai, Vidani, começa.
Palavra?
Antes da palavra, deixa eu falar um negócio.
Deixa.
Arrasou corações o Doug, tá?
Então.
Fiz lá a brincadeira de repostar e de seguir de volta quem postou as costas do Doug. Amiga minha mandando, nossa, quem é esse gostoso?
Mentira.
Assim, desse jeito. Falei,
rapaz.
Doug, virou muso, gente. Vai pra cima. Vamos.
Virou muso do Mal Acompanhado. Não, ele não é casado? Vamos.
Não, ih, ele tá solteiro.
Tá solteiro. Deu pra perceber que ele tava muito soltinho.
Tá soltinho. Livre, leve e solto.
Ele tá muito galã, ele tá muito olhando pra câmera, assim, jogando os cachos pro lado.
Cortou cabelo.
Deu pra perceber uma modificação no comportamento do Doug.
Doug, se quiser o contato da minha amiga que te chamou de gostoso, eu te passo.
Não, manda, né? Manda,
vida. Ele deve, gente, ele virou muso, ele deve estar com a caixa.
Não, tem que querer nada. Manda pro Doug. Manda pro Doug, aí ele decide. Que aí ele tá vê, demais, analisa.
Faz o filtro no próximo.
Ele tá muito escolhendo, que isso.
Demais, o homem é bravo.
É, o cara tá trabalhando pra isso, Maridio.
Deu pra ver.
Né?
Esculpindo o corpo
eu
dele.
Eu percebi. Tá incrível, Doug.
Olha, gente, a única coisa que eu posso dizer é...
Palavra maldita!
Emendando nesse assunto de Doug, né? Primeiro eu queria pedir que podem parar de me mandar foto das costas do Doug. Acho que já deu.
Eu parei, né? Tá? Os que eu não repostei.
Não, porque eu me sinto humilhado, Mary Jo, porque faz 2 anos que eu não vou na academia, né? Eu tô vendo meu Instagram deitado com um farelo de Cheetos, assim, no peitinho aqui.
E aí, eu comendo bicho de brigadeiro na cama.
E aí tem que ficar vendo fotos do corpo moldado ali de
Doug Bezerra. Como ele se esforça, como ele é um homem esforçado, um antes e depois. Pra quê que a gente precisa ver isso?
Nosso Diego Hipólito.
O Vidani, sabe, a gente manda mensagem pra ele, tipo, 6, 7 horas da manhã. Ele, já eu vejo, tô na academia.
Ai, que insuportável. 6, 7 horas da manhã, a pessoa não é normal. Pessoa que vai 6 horas da manhã, gente, é psicopata.
CCXP, eu tava lá na casa do Doug, eu saindo pra beber, me estraçalhando. Vocês me conhecem, né? Tem esse jeito. E aí o Doug, eu acordava de manhã e ele, só um bilhetinho pra mim assim, ó, tô na academia, daqui a pouco eu volto, se precisar de coisa tem na cozinha. Cara,
ele deixava bilhetinho.
Passa perfume no papel de carta,
Maurício. Que deixava ele faz uma marca de batom também?
Batom, deixava um beijo, exato.
Ele é muito galã, gente.
Ele
muito
é, né? Excelente, é difícil de resistir. Ótimo host. Eu peço pra não me mandar foto, é mais porque eu não, é difícil resistir, entendeu? Então eu prefiro não ser tentado.
É, você vai ser seduzido, mal.
Né? E ele nem tá tentando, são as pessoas que estão me jogando o Doug Bezerra na cara.
Ah, ele tá tentando seduzir o mundo.
Essa palavra é irresistível, pô. Se tá chegando através dos outros, é porque ele tá irresistível, não tem jeito.
Tá irresistível. Nossa, e agora todo mundo sabe que ele tá solteiro mesmo.
Tá
porque,
soltinho, né? No pagode.
É isso. Agora, bravo. Doug, se prepare, porque a sua caixa de entrada vai ficar lotada.
A palavra maldita de hoje, eu descobri essa palavra essa semana e eu fiquei assim... intrigado com a juventude hoje em dia. Vocês já ouviram a palavra conversante?
Não.
Conversante, não, mas gostei.
O conversante é o seguinte, vocês conhecem o ficante, certo?
Caraca, não é possível isso.
Vocês conhecem? Você sabe o que é o ficante, né, Mary Jo?
É claro, sim. Óbvio. Fiz muito isso.
É, o que você fica. Agora existe o conversante, que é a pessoa que você fica conversando nas redes sociais e você chama pra ela pra sair e ela nunca sai. É aí se olha criou aí esse termo conversante. E tem o laicante também.
Laicante!
Caraca, mano. Olha, Maurício, eu acabei de ver um gráfico que eu mandei no zap pra vocês aí, que vai de namorado passando por ficante. Ficante Premium Comfort Plus, Ficante Premium, Ficante, Conversante e o Olhante.
Olhante?
É. Olhante legal. Eu queria saber qual é o nível que vai entrar no nosso livro, no nosso código penal de traição. Qual é a pena?
De namorado pra cima. Namorado olhante pra cima. De resto, não.
Não, não, ficante premium pode trair.
Premium?
É, pô. Não, ficante premium você trai.
Não, olhante não trai, não, pô, é, não tem, né? Nada verbalizado, formalizado, não, não, gente,
se não é traição, ficante pô premium...
Gente, olhante tem multa. Olhante pode ter multa.
Olhante
tem
não. Multa onde, não, olhante gente? É difícil, Mary Jo.
Não, isso, Mary Jo. O conversante não tem uma multa,
conversante
não tem nada?
Conversante também não.
Ah, peraí. Peraí, vocês estão namorando. E aí você conversa, tua namorada conversa tá, durante não, 2 horas no WhatsApp com outro homem.
Não, não, peraí.
Ah, não, mas peraí, aí é tudo traição, Mary Jo. Você tá falando isso é assim, não. Traição.
A gente tá definindo um status. A pessoa é conversante.
Isso.
Tá?
Eu sou conversante
não
do
mal. Não é que ela tem mas namorado. Mas ela é solteira. Mas ela é solteira, ela foi só conversante.
Não, isso. Sou solteiro, sou conversante.
Só conversante. É.
Você isso pode ser um conversante sem intenção nenhuma de...
Não, o conversante... Cometer... Não, não.
Ah. O Mary Jo tá pegando pelo lado errado.
Não, você não tá entendendo. O conversante, ele tem a intenção de encontrar a pessoa, mas uma das pessoas nunca... marca o encontro. E aí você
só de conversa.
Na aí só fica na conversa. Isso, exato.
Entendi. Falar gracinhas e tal.
Isso, chama de gato, isso. Gata.
Manda um mamilo.
Né? Manda foto.
Mamilo é sinistro.
Manda foto de gatinho abraçado e fala e escreve assim, nós.
Só nós dois.
É, aqueles dos lagartos, Maurício. Lagarto isso abraçado por trás do outro, legal.
Isso, nós dois. Sabe? Isso é o conversante.
O que será? Será que o Doug é conversante? Doug não, é conversante imagina, no Instagram?
Imagina, o Doug é ficante em prêmio Comfort Plus pra cima.
Não, gente. O Doug é objeto de desejo. É outra escala.
Também, tá. Também. De lasciva.
É.
Mas é isso. Eu só queria... O olhante eu não conhecia, Vidani. Bom
conhecer também. Gostei também do olhante. O laicante é algo entre o olhante e o conversante.
O olhante, né? Não se comunica de jeito nenhum. Não.
O olhante era eu até os 19 anos. Eu era só olhante.
Nossa.
Eu até os 30.
Gente, eu não posso falar nada disso. Eu com 19 já tava tendo filho.
A gente é precoce demais.
Né?
Mas... A gente é pós-cosse, Maurício.
A gente é conservado, né? A gente é azeite extra vida.
Seminovo, vamos usar seminovo?
Seminovo. Mas não é isso. Sabe. A palavra maldita era essa, porque eu fiquei muito intrigado essa semana.
Gostei.
Conversando.
Adorei.
Caraca, olha a juventude. Por favor,
você
melhore.
Você ouviu isso na firma, Maurício?
Eu tava... O Instagram, ele é desgraçado, né, cara? Ele sabe que eu tô solteiro, ele começa a jogar as coisas assim, né? No feed. Aí eu fui atingido pelo conversante.
Olha só.
Mas é isso.
Que conteúdo que tá chegando
é você. É o espião do FBI, né?
E agora não tem mais fact-check, hein? Então a gente vai assumir que é
o conversante.
É isso.
Mas é isso. Então a palavra maldita de hoje é conversante. Não precisa pôr foto das costas do Doug, tá? É opcional. Você manda se você quiser.
Você pode ser olhante das costas dele ou você pode ser conversante.
Laicante.
Ou ficante premium das costas dele, né?
Aí tem que investir. Aí tem que trocar contato.
Você escolhe a figurinha.
E tem, ó, eu vou dizer, hein, dentro desse gráfico aí tem espaço pra um tipo de relação ali entre o conversante e o ficante, que é o máximo. Massageante, né? Eu já tive amigo que era assim, ai, não sei o que, massaginha, abracinho, não beijava na boca.
Tá, ainda existe isso.
O Diogo com a Aline nesse momento, o Diogo e a Aline.
Existe, tá massageante.
Né? Isso é muito coisa de colegial, né,
Vidani? Muito, né?
Essas coisas de colegial não é tão bom, gente.
Ou de uma faculdade de computação, que até os 23 anos a galera se comporta assim também.
Que era só olhante. Era só olhante.
Muito engraçado.
Passou massageante.
Conversante, massageante.
Não, a gente vai fazer um mal acompanhado só desses estados.
Vocês me conhecessem na adolescência, vocês iam me achar insuportável.
Insuportante,
isso. Importante.
Tá bom, gente, palavra é essa. Muito obrigado, Mary Jo, por ter abrilhantante esse programa. Você é abrilhantante, a nossa relação é abrilhantante.
Abrilhantante. E muito obrigada, Mal e Vitinho, por estarem... Mal, vem pro BBB, Mal, por favor. Mal, você tá igual aos nossos ouvintes que não assistem BBB, você só ajuda.
É, mas o programa é meu, né? Eu preciso assistir.
Você tá gostando?
Eu vou. Eu já tô aberto. Eu tô com o pay-per-view aberto já, que eu tô pagando, eu tô assistindo, mas agora eu vou assistir.
Ah, que bom. Fico feliz. Vem com a gente, Mal, que você não vai se arrepender.
Pode deixar.
Juro. Qualquer coisa você me dá uma punição e bota no paredão. Você sabe que a Carol, eu vou contar isso aqui rapidinho pra vocês, a Carol tá insuportável comigo, porque eu contei pra ela que quando eu trabalhava na joalheria, tinha uma mulher, ela tá feliz que eu tô contando isso pra vocês, tinha uma mulher insuportável, ela passava a perna nas pessoas, aí teve um dia que no final do dia eu morta de cansada, todo mundo tirando as joias da vitrine, todo mundo ali, eu falei, aí... Tu é gente boa, mas hoje eu vou te colocar no paredão. E ela, pê da vida, ela me olhou com ódio, eu não consegui rir.
Então, maravilha, é isso mesmo.
Vem pro BBB com a gente.
Já tá aberto aqui. E obrigado, Vidani, por ter carregado esse programa nas costas mais uma vez.
Valeu, Mauriciante. Valeu, Meridiante. Eu tô feliz aqui, dizendo pro Doug Bezerra, se puder bipar o nome da... também, só pra garantir.
Ah, é pra garantir, é uma boa.
Gentileza.
Pois é.
Mas é isso. Inclusive, eu falei do Vitor Hugo ser a substância do Marcelo, né, ou vice-versa. Saiu o Reinaldo Jaqueline sobre esse filme, hein, Maurício?
Eu quero gosto. Que, inclusive... Muito bom esse filme, hein?
Ouça o podcast, Maurício, quero a sua opinião, inclusive.
10 porque... de 10. Vocês fizeram de 3 filmes, né? Foi o Long Legs.
Aí foi Round 6, ou a segunda
six,
temporada,
não
que não é
ainda.
Filme. E o agora a substância. Eu achei... Eu dei uma nota lá, eu não vou falar pra você que eu achei, mas sabe que eu tenho um problema com filme de terror, uma dificuldade, que eu sou cagão, né? Mas nesse filme eu nem tive medo, tá?
Não é um filme de medo, né?
É um filme de incômodo, de perturbação. Exato. E assim, é um filme que vale muito a experiência e o programa tá muito legal lá no Reinaldo Jaqueline, episódio 3, hein? Está em todos os agregadores de podcast, ou você entra em reinaldojaqueline.com.br. Tem lá o link fácil pra você de todas as plataformas.
Beleza. É isso. Tem o link aí no post também, tá bom?
Substância.
Semana que vem estaremos de volta, galera, com mais um Mal Acompanhado pra vocês. Obrigado aí pela audiência e pela paciência, como diria Faustão. Um beijo no coração e até o próximo.
Mais um episódio editado pelo nosso editante, Doug Bezerra. Um beijo, Doug.
Editante.